Vamos prosseguir com a nossa reunião agora, segunda parte, com a audição após Conselho Europeu de 28 e 29 de julho passados da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Dra. Margarida Marques, a quem dou as boas-vindas, assim como a equipa que a acompanha. Deve ter grandes novidades para além da agenda normal do Conselho Europeu destes dias, deve ter grandes novidades também relativamente ao resultado do referendo e ao clima que se vive na União Europeia sobre a situação no Reino Unido, a situação em relação ao Brexit. Tenho para já um pedido prévio do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, a quem dou a palavra para um ponto prévio.
Uma interpelação à mesa mesmo, Sr. Presidente, sobre literalmente a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, nós, a semana passada, recebemos indicação dos serviços da Comissão que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros estaria aqui hoje para fazer esta discussão. Aliás, até penso que a Comissão disponibilizou um conjunto de datas para podermos fazer esta reunião, porque, de facto, o último Conselho Europeu não foi mais um Conselho Europeu ou um Conselho Europeu como os outros, foi um Conselho Europeu com uma importância extraordinária face aos temas. Não está aqui em causa a qualidade ou a capacidade da Sra. Secretária de Estado, é sempre um prazer enorme termos estas reuniões a seguir ao Conselho Europeu, mas confesso que foi com alguma surpresa que só ontem à tarde é que recebemos uma notificação a dizer que afinal não viria o Sr. Ministro, estaria presente a Sra. Secretária de Estado. E eu, Sr. Presidente, gostava de, em jeito de interpelação, perguntar à mesa o que é que aconteceu e porque é que o Sr. Ministro, depois de ter dito que vinha aqui à Comissão, se faz representar para a Secretária de Estado. Mais uma vez, não está em causa a capacidade ou a qualidade da Sra. Secretária de Estado, não é isso que aqui está em causa, mas está em causa percebermos que, num primeiro momento, o Governo quis fazer representar pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é a pessoa, nesse sentido, mais com a tutela direta dos assuntos, e houve uma alteração, e eu gostava de perceber porque é que houve essa alteração da nossa agenda.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Eu poderei responder-lhe o seguinte. Segundo a lei, no pós-Conselho Europeu, virá um membro do Governo. A lei não indica que é forçosamente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ou forçosamente o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. O que tem acontecido na prática é que normalmente vem a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, assim tem ocorrido nos pós-Conselhos Europeus, só não ocorreu assim no pós-Conselho Europeu em 22 de dezembro do ano transato, em que veio o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e também acompanhado da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. É verdade que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares indicou, depois de serem propostas duas datas possíveis para a realização da audição do membro do Governo no pós-Conselho Europeu, indicou que viria o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E ontem, também é verdade, que nos foi indicado que não viria o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e viria a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, como está a ser concretizada agora a presença. Por isso, é isto que a mesa pode informar, é isto que nós tivemos de procedimentos prévios à concretização da nossa audição e, como sabem, é nos Conselhos Europeus, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros faz sempre acompanhar da senhora...
Não participa, os Negócios Estrangeiros
não participam. Ou melhor, quem participa é o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, porque a pasta é específica. Passamos então, depois de dadas estas explicações, passamos então ao objeto da nossa audição. Tem a palavra a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Doutora Margarida Marques, a quem de novo dou as boas-vindas a esta comissão.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Este Conselho Europeu foi um Conselho Europeu original. Original a vários títulos, original pelas participações extra chefes de Estado e de Governo e pela sua própria configuração. Na medida em que, efetivamente, se nós falarmos em Conselho Europeu, o Conselho Europeu reuniu só num dia, sendo que no dia seguinte reuniu a 27. Portanto, já não poderíamos falar nessa fase de Conselho Europeu, mas penso que, de qualquer forma, interessaria também, se tivéssemos tempo, de chegar às conclusões dessa reunião, porque nos ajudam a perceber qual é, digamos, a linha que a União Europeia tem estado a traçar no que diz respeito ao Brexit. Relativamente à primeira parte, ou seja, original nas participações, participou o Presidente do Parlamento Europeu, que é habitual, o Presidente do Banco Central Europeu, que acontece frequentemente, e participou também o Presidente do BEI e o Secretário-Geral da NATO. Um e outro cujas participações são menos frequentes. E participou também a senhora Mogherini. Se nós olharmos para a proposta de conclusões que estava em cima da mesa e para a agenda da reunião, poderemos perceber porque é que todas estas participações ocorreram durante o Conselho Europeu. Relativamente à agenda é conhecida, o próprio projeto de conclusões é conhecido, desta vez houve uma forma diferente de preparar o Conselho Europeu e, portanto, tivemos ocasião de ir com todos os partidos políticos a proposta de conclusões e a agenda do Conselho e, portanto, eu iria sobretudo partir daquilo que foi a proposta de conclusões até ao momento onde se chegou, para não repetirmos alguma análise que já fizemos em conjunto. E passaria então aos pontos da agenda. O primeiro ponto começaria por referir o ponto da agenda no que diz respeito à estratégia global e à cooperação entre a União Europeia e a NATO, cujo ponto levou exatamente à presença do Secretário-Geral da NATO. E neste ponto, o que eu penso que é interessante destacar é o ter-se confirmado neste Conselho uma perspectiva, uma partilha de valores entre as duas organizações, entre a União Europeia e a NATO, e a importância da preparação de uma declaração conjunta União Europeia-NATO na Cimeira de Varsóvia. Neste ponto, gostaria ainda de destacar o facto da vice-presidente Mogherini e alta representante ter apresentado a estratégia global da União Europeia sobre a política externa e de segurança. Este documento, que foi apresentado pela senhora Mogherini, visa exatamente desenhar a estratégia global da União Europeia. E no que diz respeito à nossa posição, gostaria de destacar o facto de esta estratégia global apresentar como uma das prioridades a promoção do multiculturalismo e a importância dos oceanos e das parcerias com a África. E aqui é um domínio desta estratégia que nos interessa explorar e que nos interessa acompanhar. Por outro lado, ficou também assegurado que esta estratégia global tenha uma continuação no próprio Conselho de Negócios Estrangeiros, que se vai realizar recentemente, e o que eu penso que interessa reter neste ponto é exatamente, e que deve também ficar nas nossas agendas, é o facto da estratégia externa e da cooperação entre os Estados-membros em matéria de política externa aparecer cada vez mais valorizada no quadro do debate que se tem aberto com o Brexit. Se olharmos para as diferentes posições que têm sido assumidas por diferentes grupos, desde o grupo dos fundadores, ao grupo de Visigrado, ao grupo dos não fundadores, todos os grupos adversos ao documento do Sr. Steinmeier e Ayrault, dos ministros Steinmeier e Ayrault, esta questão da defesa e da cooperação entre os Estados-membros em matéria de defesa começa a fazer força, a estar presente com um peso cada vez mais importante, iria na agenda europeia e, portanto, parece-nos que é de destacar o facto de se ter avançado neste debate e da senhora Mogherini ter apresentado este documento, a Estratégia Global da União Europeia sobre a Política Externa. Um segundo ponto, o ponto das migrações. No ponto das migrações, gostaria de destacar o facto de ter estado presente neste debate o Presidente do BEI. E neste ponto gostaria de destacar o facto de se pretender desenhar um conjunto, estabelecer um conjunto de pactos com países limítrofes da União Europeia, no sentido de haver uma cooperação reforçada com estes países, por um lado, e por outro lado, utilizar os mecanismos já hoje existentes. Chamemos a estes mecanismos os instrumentos financeiros, que de certa forma foram já testados nos fundos estruturais e valorizados no Plano Juncker, e já lá vamos, procurar alargar essa metodologia, alargar essa estratégia ao estabelecimento de pactos com os países limítrofes da União Europeia. E a ideia é assinarem-se pactos com vários países, designadamente a Líbia, o Líbano, a Jordânia, o Nigéria, a Nigéria, o Senegal, o Mali e a Etiópia, numa primeira fase, pactos que possam ser eficazes no que diz respeito simultaneamente ao desenvolvimento económico destes países, à criação do Estado de Direito e a uma maior cooperação em matéria migratória e na política de refugiados. Os objetivos destes pactos prendem-se com a criação de emprego, principalmente empregos jovens, programas de formação profissional e integração de refugiados. São fundamentalmente as áreas que estão nestes pactos, numa estratégia externa de investimento externo para financiar este quadro de parcerias. No que diz respeito ao ponto emprego, e aqui a presença do BEI deve-se exatamente à cooperação com o BEI e à participação financeira por parte do BEI nestes programas. No ponto emprego, crescimento e investimento, na presença do Sr. Draghi. Temos aqui, por um lado, neste ponto, houve uma primeira análise do impacto do Brexit no crescimento e na evolução da economia europeia. Os estudos nesta matéria apontam para um impacto no crescimento da União Europeia entre 0,3% e 0,5% de redução do crescimento. Neste ponto discutiu-se também, como não podia deixar de ser, as recomendações, isso estava previsto, as recomendações aos diferentes Estados-membros da União Europeia no quadro do semestre europeu e, finalmente, um ponto mais específico relativamente ao mercado interno. No que diz respeito ao mercado interno, o que estava em cima da mesa era, por um lado, o aprofundamento do mercado interno digital, o mercado interno da energia e outras áreas mais específicas, como sejam a cooperação transfronteiriça naquilo que foi chamado o passaporte de serviços, no sentido de facilitar a cooperação transfronteiriça e intereuropeia em matéria de serviços e ainda a união do mercado de capitais, no sentido de mais uma dimensão de aprofundamento do mercado único. Um ponto que estava também em debate a pedido do Sr. Juncker prendia-se com a negociação dos acordos comerciais. O Sr. Juncker, depois das críticas de vários Estados-membros, ou se quisermos de algumas objeções de vários Estados-membros, quis recolocar a questão das negociações comerciais na agenda do Conselho e as conclusões, como devem ter reparado, apresenta uma manifestação de vontade por parte dos Estados-membros de continuar a aprofundar a política comercial externa e, de certa forma, renovar o mandato da Comissão de continuar essas negociações. E, fundamentalmente, foram estes os pontos que estiveram em análise na primeira parte da reunião. A primeira parte da reunião significa até ao ponto, até ao jantar, cujo ponto na agenda do jantar era o Brexit. O Brexit em que o Sr. Cameron fez uma apresentação, uma análise do impacto do Brexit no Reino Unido e como é que ele via a evolução da relação entre o Reino Unido e a União Europeia, tendo fundamentalmente feito uma análise dos fatores que levaram a este resultado e assumindo que o Governo, apesar do referendo ter caráter consultivo, iria considerar como aceito, como definitivo, o resultado do referendo. Interessa depois analisarmos o que se passou no dia seguinte. No dia seguinte, os 27 chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros reuniram-se e, neste ponto, eu gostaria de destacar nas conclusões o seguinte. Para quem conhecia o texto inicial das conclusões e olhando para o texto final, eu gostaria de destacar três elementos. O primeiro elemento diz respeito à questão institucional, ou seja, no sentido de confirmar que todas as instituições têm um papel na negociação do processo de saída do Reino Unido na União Europeia. Do ponto de vista daquilo que é a visão do Serviço Jurídico, do Secretariado-Geral do Conselho, evidentemente que há uma leitura. No que diz respeito ao Parlamento Europeu, há uma leitura diferente. O que se assumiu é que havia uma cooperação interinstitucional em todo o processo de negociação, explicitando-se o papel da Comissão e do Parlamento Europeu, que não estavam evidenciados na proposta de conclusões. Isto do ponto de vista institucional. Do ponto de vista político, há uma referência que marca a diferença entre a proposta de conclusões e o texto final, que é o acrescento de que o mercado interno, o acesso ao mercado interno, exige o respeito das quatro liberdades. Assunto que foi aceito por unanimidade, por isso figura, diria, por consenso, por isso figura no projeto, no texto das conclusões, mas penso que importa destacar a determinação por parte dos 27 Estados-membros da União Europeia de pôr ao lado do mercado interno as quatro liberdades. Uma outra questão que me parece interessante destacar é a referência explícita à necessidade da União Europeia apresentar resultados, resultados que confirmem a capacidade da União Europeia em assegurar a segurança dos cidadãos da União Europeia, mas também da promoção do crescimento económico e da criação de emprego. A promoção do crescimento económico e da criação de emprego foram também acrescentos às conclusões na reunião dos 27. Finalmente, ainda relativamente à reunião dos 27, evidenciar-se o facto de um acordo em que a apresentação do artigo 50 seja feita, permitam-me que diga em inglês, as quickly as possible, porque se discutiu a diferença entre as soon as possible e as quickly as possible, portanto interessa, foi por isso que eu usei a expressão em inglês, tenho dificuldade em traduzir de forma diferente uma e outra para português, mas o que figura no texto final, como podem referir, é o as quickly as possible. Tudo isto para referir o facto de haver um entendimento por parte da União Europeia de que o artigo 50 seja acionado tão depressa quanto possível. O ser acionado tão depressa quanto possível não significa pôr fora da União Europeia tão rapidamente quanto possível o Reino Unido, antes, pelo contrário, significa encurtar o período de indefinição. Portanto, a manifestação do pedido ao Reino Unido de que introduza o recurso ao artigo 50 tão depressa quanto possível é para encurtar o período de indefinição pelo impacto que isso tem junto dos mercados, junto das pessoas, junto das comunidades provenientes dos Estados-membros que residem no Reino Unido e vice-versa, e daí, digamos, este pedido ao Reino Unido neste sentido. Não significa que com este pedido se pretenda encurtar o período de negociação. O período de negociação está claramente definido e é um período de 2 anos, podendo ser prolongados em definição, desde que esse prolongamento seja feito por unanimidade. E, portanto, são estas as conclusões relativas à reunião dos 27. Interessa destacar que haverá um Conselho de Assuntos Gerais no dia 25 em Bratislava, já convocado pela Presidência Eslovaca, e haverá uma reunião, uma cimeira dos 27 em meados de setembro, depois do Reino Unido definir, substituir o Primeiro-Ministro e definir algumas orientações. Evidentemente, estas são as questões gerais no que diz respeito ao Conselho Europeu, mas uma vez que estive no Reino Unido e que reuni com o Presidente da Comissão Assuntos Europeus da Câmara dos Lordes e com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, também estou disponível para, durante o debate, se considerarem oportuno, poder dar algumas informações, ou seja, mais do que dar algumas informações, partilhar convosco algumas reflexões sobre aquilo que está a ser feito no Reino Unido relativamente ao processo de transição, por um lado, por outro lado, ao acionar do artigo 50 e alguns compromissos que nós discutimos, quer com outro, no sentido de clarificarmos, por um lado, o compromisso por parte do Reino Unido de que, enquanto for Estado-membro da União Europeia, respeitará todas as suas obrigações que decorrem de ser Estado-membro, que nesse sentido e em segundo lugar respeitará os direitos de todos os cidadãos da União Europeia residentes no Reino Unido e, em terceiro lugar, alguma partilha de reflexão sobre o que se começa a desenhar, quer do ponto de vista da introdução do artigo 50, quer do modelo que se possa vir a trabalhar de relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passamos agora então à primeira ronda. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade para vir debater connosco as conclusões do Conselho Europeu. E hoje, quer pela agenda do último Conselho, quer pela atividade política que preocupa o país, é inevitável falarmos do tema das sanções. Aliás, o Governo e o Primeiro-Ministro português aprovaram neste Conselho, no que diz respeito ao semestre europeu, um conjunto de recomendações para o país que dizem, relativamente a Portugal, entre outras coisas, que 2016 é preciso garantir uma correção sustentável do déficit excessivo, que é necessário adotar medidas estruturais, que há um objetivo de atingir 2,3% do PIB em 2016, recorrendo para tal a todas as medidas estruturais necessárias. Ora, a ação deste Governo parece ser precisamente o inverso de tudo isto que é recomendado nestas medidas que o próprio Governo português aprovou. Não é preciso lembrar a baixa do IVA, às 35 horas, no fundo, a receita que diminui, despesa que aumenta, e parece que estão a fazer tudo ao contrário. Mas eu gostava de dizer também, que fique desde já bastante claro, que na opinião do PSD, Portugal não pode, nem merece, nem deve ter estas sanções. Mas também é verdade que o Governo português parece não estar a fazer tudo o que pode estar ao seu alcance para evitar as sanções. Ou seja, primeiro porque renega a melhoria do saldo estrutural dos últimos 4 anos, que foi conseguida, e esse é um dos principais argumentos perante Bruxelas, uma redução do déficit que em 4 anos veio de 11% para 3%, não sabemos se é por opção política, se é porque a coligação não deixa o Governo assumir esta matéria, e não menos importante é, de facto, o comportamento do Governo português com a trajetória do déficit em 2016. Ou seja, a Comissão, e principalmente o Eurogrupo, que até é liderado por um insuspeito socialista, ministro das Finanças holandês, parece não acreditar nas contas do governo português, vindo de dar razão àquilo que o PSD sempre disse, que este Orçamento de Estado não batia certo face à conjuntura e, sobretudo, aos dados que havia disponíveis. E, portanto, fica claro, e todos sabemos que aquilo que a Comissão avalia é a dinâmica da trajetória do déficit. E não é o déficit do ano passado e do ano seguinte, é a trajetória, é o empenho do governo em questão, em continuar a reduzir esse déficit. E como bem sabe, isto não está a acontecer e é isto que cria dúvidas à Comissão. Aliás, é por isso também que todos sabemos que nunca nenhum Estado-membro sofreu sanções. E não sofreu sanções porquê? Porque os próprios tratados prevêem que sempre que um país está a atingir os limites, pede ao país para tomar medidas concretas para evitar essa trajetória. Ou seja, os tratados prevêem isto mesmo. E o governo português, as únicas medidas que toma são precisamente em sentido inverso. É aumentar a despesa com as 35 horas, são tudo, é o baixar do IVA, são tudo decisões que vêm retirar confiança, quer aos investidores, quer às instituições europeias. E a pergunta que eu lhe deixo é bastante simples. Vai o governo fazer alguma coisa para cumprir e para garantir e para dar confiança ao cumprimento destas metas perante as instituições europeias? É que aquilo que está a acontecer dá a ideia que o governo está a expor Portugal a uma possibilidade que era impensável e que não tem história na União Europeia. Mas também, saindo do tema das sanções e indo à questão da União Bancária, ficamos convencidos que, mais uma vez, até este nível, as conclusões são decepcionantes numa matéria que é tão importante para Portugal e num assunto que é tão importante para os contribuintes europeus. É que a antecipação do financiamento do mecanismo de resolução que está previsto para 2024 não foi antecipado, não se decidiu nada sobre o sistema comum de garantia de depósitos que interessa aos cidadãos para evitar o risco que existe para as suas poupanças e, no fundo, o Conselho Europeu apenas se pronuncia sobre os Conselhos Nacionais da Produtividade. Dá a ideia que é uma forma de dizer que o tema está na agenda, falámos sobre isso, mas não decidimos nada, fizemos um Conselho. E aproveito para lhe perguntar, Sra. Secretária de Estado, relativamente a esta matéria, se Portugal, qual é que vai ser a decisão de Portugal sobre isto e qual é o empenho que tem nestes dois assuntos para que possamos dar a volta à situação. Porque tem aqui um consenso político de todos os partidos, eu gostava de vincar isto muito bem, nós somos todos contra as sanções porque elas são injustas e, sobretudo, que não são merecidas para Portugal face às regras europeias. Não vemos é o Governo a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para as evitar e isso, para nós, é incompreensível. Muito obrigado. Passava a palavra ao meu colega Carlos Costa Neves.
Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Também eu queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradecer a sua intervenção inicial. E, após isso, dedicar a dois pontos que têm a ver com migrações e estratégia global. Eu penso que se foi construindo um certo consenso à volta da ideia de que, quase em estado de necessidade, a União Europeia reagiu de emergência à questão da migração ou dos migrantes ilegais e que, ganhando tempo, iria pôr no terreno medidas mais definitivas. E, pelo menos lendo as conclusões, nós chegamos à conclusão, desculpem a repetição, de que vai ser assim. Mas o que é facto é que as conclusões deixam uma série de pontos em branco e que eu aproveitaria para perguntar à Sra. Secretária de Estado para os integrar. E que têm a ver com o seguinte. Vamos deixar medidas de emergência, vamos para medidas definitivas e vamos fazer acordos com os países de origem ou de trânsito. Mas depois, esses países de origem ou de trânsito são, na sua maioria, estados falhados. Esses acordos são possíveis? Ao mesmo tempo, será que esses acordos vão ter em conta também a consideração das políticas de vizinhança? Ou deixou-se de falar de políticas de vizinhança e está-se a falar agora de coisas novas? Continuamos na mesma linha ou estamos a entrar em caminhos novos, esquecendo os antigos? E como sabe, Sr. Secretário de Estado, tão bem melhor que eu, que essa política de vizinhança, nomeadamente a Sul, é algo que sempre acalentamos. Claro que tudo isto se faz com verbas. E as verbas, referiu a Sra. Secretária de Estado, que o Banco Europeu de Investimentos, através do seu mais alto responsável, esteve presente. É
à luz dessa presença que nós podemos interpretar o parágrafo das conclusões que se diz, em que se convida à Comissão a apresentar até setembro de 2016, ou seja, 2 meses, uma proposta com vista a um ambicioso plano de investimento externo. Este ambicioso plano de investimento externo é novo ou é velho? É dinheiro novo ou é dinheiro velho? É dinheiro do orçamento da União Europeia ou é dinheiro do BEI? É dinheiro dos Estados-membros ou é dinheiro da União Europeia? Ou seja, o que é este ambicioso plano de investimento externo? É o que já existia ou é algo que passa a existir? E, por último, em relação à política externa de segurança da União Europeia, à estratégia global, foi apresentado o texto do parágrafo 20, mais uma vez, é um pouco equívoco, porque a alta representante apresenta e é convidada, a par da Comissão e do Conselho, a prosseguir trabalhos. Mas prosseguir que trabalhos? Ou seja, está apresentado o documento. Se eu li bem, o documento tem uma grande lacuna em matéria de defesa, que ao mesmo tempo os Estados-membros vêm afirmando como sendo uma área de crescimento forçoso. Diz-se mesmo, e eu concordo, que não se pode separar a segurança interna da externa, nem se pode separar a segurança de defesa. Então, em que ficamos e que expectativas devemos ter em relação a esta estratégia global? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Srs. Deputados. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Senhores deputados, pelas vossas questões, às quais eu vou procurar responder. Relativamente à questão das sanções, às vezes podia ter alguma informação, mas não é o caso. Relativamente à questão das sanções, gostaria de dividir a resposta em 2 pontos. À pergunta, o que é que o Governo está a fazer? Eu penso que é preciso nós percebermos muito bem o quadro das sanções. E o quadro das sanções, neste contexto, na sequência do semestre europeu, diz respeito ao impacto das medidas efetivas das políticas seguidas entre 2013 e 2015. E porque o objetivo orçamental, ou seja, o impacto, não foi o impacto desejável, ou se quisermos, o resultado que tivemos não foi o resultado desejável à luz das regras que se aplicam nesta matéria. E é por isso que Portugal poderá vir a ter sanções por não ter cumprido os resultados orçamentais até 2015. O que é que o Governo tem feito e, digamos, é o elemento, é o fator que tem possibilitado introduzir o debate da injustiça e incorreção da aplicação de sanções, é que, independentemente disso ser verdade, não é correto que isso aconteça na medida que a execução orçamental de 2016 corresponde ao orçamento aprovado pela Comissão e, portanto, todas as normas estão a ser respeitadas. Portanto, o que o Governo tem feito é respeitar a execução orçamental no sentido de evidenciar que respeita as regras no que diz respeito à execução orçamental. E tem-no feito. E os dados que apresenta até ao mês de maio vão exatamente no sentido de respeitar o orçamento aceito pela Comissão. É por isso que nós consideramos que as sanções são injustas, porque correspondem a um período que já está ultrapassado, porque, como dizia o Primeiro-Ministro um destes dias, nós não vamos tomar medidas com caráter retroativo que possam agir no resultado orçamental de 2015 e, portanto, é uma questão, dada a evolução orçamental de 2016, é uma atitude e é uma decisão que ainda não está decidida, é uma decisão que é injusta. O que é que o Governo tem feito? Tem feito, por um lado, tudo fez para ter uma boa execução orçamental e tem, e, por outro lado, mostrar aos diferentes atores que têm uma palavra a dizer nesta matéria, que têm cumprido rigorosamente aquilo que é a execução orçamental de 2016. E o Sr. Deputado tem toda a razão quando coloca a questão do respeito e do dar continuidade às recomendações. Aliás, já tive a oportunidade de dizer isso. As sanções dificultam a capacidade do governo português em executar as recomendações. Ou seja, a Comissão, neste caso o Conselho, estabelece recomendações e, se vier a definir sanções, cria dificuldade à economia e ao orçamento e às finanças e ao sistema financeiro em Portugal, no sentido que nós possamos concretizar as recomendações que são apresentadas pelo Conselho e que serão votadas definitivamente no próximo dia 12. Relativamente à questão da União Económica e Monetária, queria subscrever completamente as palavras do Sr. Deputado relativamente ao avanço lento da União Económica e Monetária, e Portugal tem sido, com outros países, não tem sido audível em toda a discussão nos Conselhos Europeus e nos fóruns onde estas questões são discutidas, no sentido do aprofundamento da União. No sentido do aprofundamento da União Económica e Monetária, quer no sentido que os objetivos sejam clarificados, quer no sentido que as instituições que estão previstas possam ser aprofundadas. Como nós, como ao Sr. Deputado, também a nós nos desiludiu que o Conselho Europeu se limitasse a dizer que tomava conhecimento do calendário. Também a nós nos pareceu pouco e também interviemos nesse sentido, no sentido de nos dizer, de afirmarmos que isso nos parecia pouco. O Sr. Deputado Costa Neves levantou duas questões que, do nosso ponto de vista, são particularmente importantes. Relativamente à questão das migrações e da relação com a política de vizinhança, Portugal desde início tem chamado a atenção para o facto de a política de vizinhança ter sido mais orientada no sentido reativo, ou seja, de reagir relativamente aos imigrantes e aos refugiados que chegam à Europa, e tinha que se reagir, evidentemente, mas que se estavam a desvalorizar os outros pilares da política de vizinhança, designadamente a política de vizinhança a sul e no Médio Oriente. E a estratégia, o que eu penso que é um salto importante nesta estratégia que a Comissão apresenta agora, portanto, não é desviar-se da política de vizinhança, não é pôr em causa os pilares da política de vizinhança, antes, pelo contrário, é apoiar-se nesses pilares da política de vizinhança para promover uma cooperação com estes países nestas linhas que eu referi, no estabelecimento de pactos com estes países, evidentemente que são países frágeis, uns outros menos frágeis, mas em que a cooperação com esses países é fundamental no sentido de promover o desenvolvimento económico desses países, o Estado de Direito, e dessa forma poder criar condições de vida e, na prática, acionar os outros pilares da política de vizinhança. O financiamento, há um acréscimo de financiamento, e é por isso que o BEI participa na reunião, porque, como o Sr. Deputado refere, e tem todo o sentido, a observação que o Sr. Deputado refere, no sentido de procurar perceber se há mais financiamento ou se mantém o financiamento já existente. O financiamento já existente era de 7,5 mil milhões de euros, o que se acrescenta com esta aprovação e com a cooperação do BEI, com a criação de instrumentos financeiros num mecanismo semelhante ao do Plano Juncker, que possam ser alargados a estes projetos, a estes pactos, o que se acrescenta em verbas do BEI é da ordem dos 6 mil milhões de euros. Portanto, praticamente duplica o montante que estava afeto a esta política antes. Relativamente à política, à estratégia global, a questão que o Sr. Deputado levanta sobre o que é que significa prosseguirem... Peço desculpa. O que é que significa prosseguirem os trabalhos? Significa que esta proposta que a senhora Mogherini apresenta agora é uma proposta no sentido de... é uma proposta de linhas gerais, de orientação geral, que agora vai ser discutida com cada um dos Estados-membros, designadamente com os Parlamentos Nacionais. Portanto, o que está aqui em causa é uma proposta inicial que, com um conjunto de linhas diretrizes que... conseguiu a unanimidade por parte dos Estados-membros da União Europeia e que se pretende promover o debate com os Parlamentos Nacionais e com os Estados-membros para promover uma apropriação das propostas e das linhas de orientação que são aqui definidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo a Sra. Secretária de Estado. Queria começar por assinalar inicialmente a volatilidade da política europeia. Nós aqui há 2, 3, 4 meses estaríamos a discutir o Daesh, o terrorismo, a crise migratória, as questões do crescimento, do emprego, sem que essas questões estejam minimamente ultrapassadas e resolvidas, antes pelo contrário, e continuando a ser gravíssimas e talvez até as mais graves. Para elas vamos ter aqui hoje, se calhar, poucos segundos, nem sequer se calhar conseguiremos discuti-las dentro dos nossos temas. Mas iremos então aos temas do momento, começando pelo tema das sanções. Não queremos fugir a ele, ao tema das sanções. E queria começar por realçar aqui, referindo-me à intervenção do PSD, as intervenções do PSD, aliás, têm contrastado bastante com as intervenções do CDS-PP, que também esteve no governo no passado, mas queria-me referir aqui à intervenção do PSD para salientar o seguinte. O PSD tem oscilado entre duas atitudes em relação à questão das sanções. Primeira atitude, num primeiro momento. Bem, as sanções são injustas, são ilegítimas, são ilegais. Nós fizemos tudo o que havia a fazer no nosso governo e este governo, que deveria era ser patriótico e defender as nossas políticas anteriores para que não sejamos sancionados. Bem, o governo, não há dúvida sobre o seu patriotismo, tem ido até ao limite na defesa daquilo que foram algumas opções com as quais não concordámos, o Partido Socialista não concordou, mas tem ido até ao limite na defesa de algumas das opções que houve e mostrando que essas opções resultaram de opções europeias. Portanto, tem ido até esse limite. Não está em causa, aliás, como a senhora Secretária de Estado aqui salientou, tudo o que o governo português tem feito no sentido de mostrar que as sanções, que são sanções referentes a 2015 e não a 2016, de mostrar que não há razão, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista da justiça material, não há qualquer razão para haver sanções. Mas o PSD depois também tem um segundo discurso, que é o discurso de dizer não. Não é 2015 que está em causa, é 2016. E a atitude do governo em 2016. Eu não sei se o PSD, ou todo o PSD, se apercebe da gravidade do que está a defender. Porque o PSD o que está a dizer é assim. Vamos fazer aqui uma imagem. O PSD o que está a dizer é assim. Bem, há um certo indivíduo. Esse indivíduo vai a tribunal e o juiz diz-lhe, bem, tu se calhar cometeste aí um crimezito no passado, mas eu não te vou condenar por esse crime. Mas tenho ouvido dizer que tu se calhar vais cometer outros crimes no futuro. Portanto, vou-te condenar é pelos crimes que tu vais cometer no futuro. Isto é uma coisa que contradiz todos os valores fundamentais da sociedade europeia. E eu não acredito que o PSD acredite que a Europa se rege por estes valores e por estes princípios, que são princípios que já estão garantidos desde a Magna Carta, ou seja, princípios de que alguém só é condenado pelos crimes que cometeu e não pelo aquilo que poderá vir a dizer no futuro. Portanto, além disso, se o PSD acreditasse verdadeiramente que o que está em causa é 2016 e não 2015, então a atitude patriótica do PSD não seria andar a dizer em todo o lado que o governo não vai cumprir os objetivos a que se propôs e não vai cumprir as regras, seria sim andar a dizer que confia que os números que o governo está a mostrar são números fiáveis e que, portanto, os objetivos vão ser cumpridos. Essa é que seria então a atitude patriótica se estivesse em causa 2016 e não está. Portanto, vamos agora para as questões que me parece que são também essenciais, relacionadas sobretudo com o Brexit. Aliás, acho surpreendente que nos minutos que antecederam esta audição se tenha falado na necessidade de debatermos o Brexit nesta comissão e se esteja a desperdiçar a presença da senhora Secretária de Estado para que esse tema seja aqui debatido. Queria aqui dizer, em relação a isso, que aparentemente, a percepção que nós temos, é que aparentemente o Brexit está a ter, como era aliás previsível, está a ter bem mais consequências no próprio Reino Unido do que no resto da Europa. Basta olhar para a trajetória da Libra, para a questão das bolsas no Reino Unido, para o colapso da classe política no Reino Unido, quer os defensores do Brexit, quer outros não defensores do Brexit, para verificarmos que as consequências e o impacto estão a ser mais daquele lado do que do lado dos restantes países da União Europeia. Isso não nos deve, contudo, desonerar da necessidade de começarmos rapidamente, embora acredite que do lado de cá, digamos assim, permitam-me que utilize a expressão, do lado de cá se olhe com alguma perplexidade aquilo que está a passar no Reino Unido e a ideia de que os interlocutores no Reino Unido estão todos a desaparecer, aqueles que nós pensávamos que seriam ali para defender o Brexit e para defender a posição futura do Reino Unido face à Europa, estão todos a desaparecer, que significa que estamos nesta altura, espero transitoriamente, o Reino Unido é uma grande potência democrática, rapidamente irá resolver esse problema, mas estamos todos momentaneamente sem interlocutor, do lado de lá. Com quem é que falamos? Com o Sr. Livingstone, certamente, que é uma pessoa notável, respeitável, mas, enfim, mas não sei se tem capacidade de decisão política. Portanto, há aqui um compasso de espera a que todos estamos sujeitos, a que creio que a Europa não o desejaria, digamos que a União Europeia não desejaria esse compasso de espera, desejaria que já estivéssemos a debater questões substantivas e não à espera que aconteça qualquer coisa. E é curioso ver que, aparentemente, o timing que está a começar a configurar-se é um timing que leva a que o Reino Unido só saia rigorosamente da União Europeia por alturas de 2019-2020. Ou seja, tudo aquilo de que alguns setores do Reino Unido acusavam a Europa da morosidade da decisão, da burocracia, do excesso de negociação, de não se conseguir chegar a conclusões rapidamente, o que vai ocorrer é agora exatamente isso, mas não por vontade da União Europeia, mas por problemas próprios que estão a surgir neste processo, alguns dos quais relacionados com o próprio Reino Unido. É irónico a referir isso aqui, mas devo dizer e sublinhar aquilo que já foi dito pela Sra. Secretária de Estado, que interessa por questões de definição, por questões de estabilidade, por questões que se prendem com a necessidade de não estarmos baseados na insegurança ao nível dos mercados, ao nível das pessoas, é importante que se chegue a conclusões rápidas sobre o modelo que vai acontecer no futuro das relações entre o Reino Unido e a Europa. Fala-se agora muito, sobretudo, de dois modelos. O modelo do espaço económico europeu, a que pertence à Noruega, Islândia, etc. E um modelo parecido com aquele que surgirá depois do acordo CETA está ratificado, o acordo com o Canadá. Bom, o modelo do espaço económico europeu é um modelo que parece interessante do ponto de vista da Europa, porque é um modelo que garante as quatro liberdades, não uma, não duas, mas as quatro. Aquelas que interessam mais ao Reino Unido e aquelas que interessam mais à maioria dos outros Estados que hoje pertencem à União Europeia. Portanto, perguntava aqui à Sra. Secretária de Estado se esse modelo é um modelo possível, se já se começou a falar sobre isso, se há outro modelo em perspectiva ou não. Teria aqui, em relação, muito rapidamente e secundando já questões que já foram colocadas pelo Sr. Deputado Costa Neves, a questão da estratégia global da União Europeia e as suas relações com a NATO. Creio que a saída do Reino Unido da União Europeia, mas a permanência da NATO, obviamente, torna-o ainda mais premente nós encontrarmos aqui um modelo de relacionamento, porque é óbvio que o Reino Unido é uma potência importante para que haja uma defesa europeia. Sem Reino Unido não é possível haver verdadeiramente uma defesa ou uma estratégia de segurança e defesa europeias. Portanto, gostava de ver se já se começou a pensar como é que é possível concatenar a saída do Reino Unido futura com a estratégia global da União Europeia e com a necessidade de essa saída não pôr em risco a possibilidade de a União Europeia ter uma estratégia ou ter uma política comum de segurança e de defesa. Temos outras questões, mas como disse no início, a volatilidade da política europeia é tal que já não conseguimos pôr tudo dentro de uma intervenção como esta que temos aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente às sanções, penso que já sigo também o raciocínio do Sr. Deputado Vitalino Canas, como já tinha referido anteriormente. Relativamente ao Brexit, gostava de referir o seguinte e, como disse no início, partilhando algumas reflexões que tive a oportunidade de fazer ontem, com alguma informação e com algumas reflexões da parte dos nossos interlocutores no Reino Unido. Relativamente à questão da introdução do artigo 50, ainda antes do artigo 50, uma das complexidades a que nós assistimos hoje no Reino Unido, para além da demissão sucessiva de líderes e menos líderes e ministros de sombra, é os argumentos que foram usados pela campanha do Brexit caírem um após o outro. Eu gostava de desmistificar aqui, e isso é importante do ponto de vista do futuro, o argumento imigração. Porque a imigração de países, o número de imigrantes provenientes de países terceiros no Reino Unido é superior ao número de imigrantes de Estados-membros da União Europeia. Portanto, o problema da imigração no Reino Unido, se é que é um problema, é um problema que foi usado do ponto de vista da campanha de uma forma pouco transparente. E outros argumentos no sentido, desde a orientação de verbas, de um financiamento para o outro, etc., são argumentos que têm vindo a cair ao mesmo tempo que caem aqueles que durante a campanha os utilizaram. E penso que isso é um fenómeno que nós assistimos claramente no Reino Unido. A segunda questão é a introdução do artigo 50. A introdução do artigo 50 que já durante a própria campanha havia quem defendesse que o artigo 50 não fazia sentido. Eu não sou jurista, há com certeza muitos juristas aqui à volta da sala, mas havia alguns líderes políticos que diziam que se o Reino Unido sair, o artigo 50 já não se aplica. E, portanto, também era uma forma um pouco estranha de lidar com a realidade e a relação entre de pertença do Reino Unido à União Europeia. Terceira questão, a questão do prazo, a questão da urgência, eu já referi na minha intervenção inicial que a questão fundamental é reduzir, como aliás referiu o Sr. Deputado, reduzir este período de insegurança e de instabilidade que nós estamos a viver. Relativamente ao futuro, relativamente ao tipo de acordo que o Reino Unido pode vir a estabelecer com a União Europeia. O que diz o artigo 50 é que na negociação da saída far-se-á a negociação, ter-se-á em conta a relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia. Ora, logo aqui há posições diferentes de diferentes Estados-membros. Há Estados-membros e responsáveis de algumas instituições que entendem que esta negociação se deve fazer uma a seguir à outra. Primeiro a separação e depois o novo contrato. Mas a tendência maioritária é no sentido que é muito difícil separar a negociação de um e do outro e a forma como for feita a saída terá que definir também o conteúdo da relação futura. O que é que nós temos pela frente? Nós temos pela frente, como exemplo, o caso da Suíça, o caso do Espaço Económico Europeu, o caso do Canadá, mas temos também uma situação peculiar, que é o Reino Unido conhece melhor do que a Suíça, melhor do que a Noruega, melhor do que o Canadá, a União Europeia na sua plenitude. E, portanto, é na base deste conhecimento que seguramente o Reino Unido vai negociar com a União Europeia. Por outro lado, estão aqui com certeza à volta da mesa algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de negociar com alguns representantes britânicos e conhecem bem a estratégia dos britânicos numa negociação diplomática. O que é que os britânicos fizeram até agora? O que é que os britânicos estão a fazer? Nomearam uma task force. E esta task force o que está a fazer é um inventário intersetorial que está a fazer um inventário da implicação das políticas europeias nas políticas nacionais, setor a setor, no sentido de preparar para o próximo governo um menu em que o governo, ao chegar, conheça claramente qual é o tipo de relação e as implicações que hoje existem na relação entre o Reino Unido e a União Europeia, no sentido de identificar o que é que pretende manter e o que é que pretende deixar cair. Perante este cenário, tenho de vos confessar, a minha reação foi, até agora, o Reino Unido, na relação com a União Europeia, funcionava com opt-outs e agora passará a funcionar com opt-ins. Ponto de interrogação. Obviamente que é um cenário que não é a descolir, mas o que nós percebemos é, independentemente do modelo que venha a ser definido, eu penso que o Reino Unido se encaminhará para uma situação em que há políticas que quer continuar a partilhar com a União Europeia e outras que não quererá partilhar com a União Europeia. Houve três áreas que nos foram evidenciadas: a cooperação económica, a cooperação em matéria de segurança e a cooperação em matéria de defesa. Portanto, são as três áreas que, à partida, os britânicos, os nossos interlocutores, só assim posso falar, os nossos interlocutores evidenciavam como áreas possíveis e desejáveis de cooperação com a União Europeia. O que é perceptível, porque finalmente, quando muitos de nós, a seguir ao Brexit, quando se começou a discutir mais aprofundamento, menos aprofundamento, mais Europa, menos Europa, em que muitas vezes os conceitos são vazios e não se percebe muito bem o que é que se está a dizer por trás, o que nós identificávamos como áreas de cooperação necessária a aprofundar no contexto europeu é a cooperação económica pelo euro, por um lado, por outro lado, pela interdependência das economias, quer dentro da União Europeia, quer na relação entre a União Europeia e os países terceiros no contexto da globalização, a segurança, veja-se o caso da necessidade de partilha de informação e de estratégias comuns na luta contra o terrorismo, e a defesa. E não é por acaso, por exemplo, no documento dos ministros Steinmeier-Ayrault, a cooperação, o aprofundamento da cooperação em matéria de defesa é, de facto, um dos domínios que começa a ganhar terreno. Portanto, não nos espantou que os britânicos tenham enunciado, corrijo, os interlocutores no Reino Unido com quem nós falámos, tenham evidenciado estas três áreas de cooperação como áreas de cooperação possíveis. Portanto, o que eu acho, independentemente do acompanhamento muito de perto que nós estamos a fazer no sentido de percebermos a evolução deste fenómeno, quer no Reino Unido, quer na relação entre o Reino Unido e a União Europeia, quer no impacto no interior dos 27, portanto, do futuro espaço da União Europeia, estamos a acompanhar muito de perto esta evolução, na medida em que, sendo nós um país que tem relações privilegiadas de longa data com o Reino Unido, não queremos que essas relações bilaterais sejam perturbadas, quer em matéria de cooperação económica, quer no que diz respeito à permanência da nossa comunidade no Reino Unido. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária de Estado, Dra. Maria da Marques. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado. E gostaríamos de colocar nesta fase inicial algumas questões relativamente ao ponto de migrações, de relações externas e a que referiu sobre a negociação de acordos comerciais internacionais. Sobre a questão das migrações, eu gostaria de começar com uma citação das conclusões que tem que ver com, no ponto 1, são necessárias medidas suplementares para acelerar a implementação dos regimes de recolocação e de reinstalação existentes. Após tantas reuniões do Conselho Europeu, tantas preocupações já e bem verificadas por todos os Estados-membros, ou quase todos os Estados-membros, e aqui nas nossas reuniões, em todas as reuniões, eu parece-nos que começa a tornar-se insustentável e inadmissível que continuem a haver formulações deste género para esta matéria. Ou seja, o que estamos aqui, ou o que este documento está aqui a dizer, é que as conclusões de outros conselhos anteriores, nomeadamente uma das conclusões do Conselho de 7 de março de 2016, que é bastante específico sobre as questões da recolocação, que nada foi conseguido até agora. É isso que este documento está aqui a admitir. E, de facto, passado tanto tempo e de um acumular de uma crise humanitária tão grande, parece-nos, de facto, que começa a tornar-se insuportável do ponto de vista humanitário, continuar a ver estas frases nestes documentos. E era a primeira questão que queríamos colocar, porque, de facto, depois elenca aquilo que será necessário fazer para, de novo, voltar a resolver o problema, reiterando algumas das soluções encontradas anteriormente e até agora, e apresentando algumas novas. Por exemplo, várias vezes é referida a preocupação com a necessidade do desmantelamento do negócio dos passadores e, portanto, o tráfico ilegal de pessoas. Sobre esta matéria, estamos a falar do reforço dos mecanismos securitários na fronteira externa. E era essa a primeira questão que queríamos colocar, que nos confirmasse quais é que são os métodos para atingir esta preocupação que é referida duas ou três vezes nesta primeira parte sobre migração. Em segundo lugar, parece-nos também importante vermos alguns dados que são muito preocupantes e alguns números muito preocupantes do terceiro relatório sobre recolocação e reinstalação no âmbito desta crise humanitária. E isto apesar de alguns dos dados, tendo em conta que o relatório já é de maio, poderão já estar algo desatualizados, no entanto, dão uma imagem daquilo que com certeza ainda se estará a passar. E, portanto, de 12 de abril a 3 de maio houve apenas 355 pessoas recolocadas. O número de compromissos por parte de Estados-membros também tem vindo a ser reduzido. Continua a haver países que rejeitam pedidos de recolocação, inclusivamente é dito, sem qualquer fundamento legal para o fazerem já agora. Em 2015... existiam 90 mil menores que estavam em território europeu, 51% destes não acompanhados, desde 12 de abril nenhum foi recolocado. E esta questão dos menores ganha aqui uma importância ainda mais relevante, porque de facto estamos a falar de crianças que na sua maioria estão sozinhas no nosso continente. Também é indicado que nas próximas semanas, isto em maio, seriam apenas colocadas ou recolocadas 18 menores e, portanto, num número tão grande, dizer que se vai recolocar 18 menores fica demasiado aquém daquilo que seria a obrigação europeia. No que toca ao reforço de peritos, dos 62 peritos pedidos, apenas 26 tinham sido colocados, portanto muito aquém. As tais conclusões do Conselho Europeu de 7 de março de 2016 reconheciam a urgência, apelavam à aceleração dos processos de recolocação. Os resultados continuam a não estar, de facto, à altura nem dos apelos, nem da sua suposta bondade. E, portanto, nestas conclusões de junho, voltamos, eu não diria a estaca zero, mas voltamos a ter um elencar de problemas, a ter um estado de arte que já todos conhecemos, porque infelizmente se vem mantendo, na sua grande maioria, e faz sentir que cairá de novo no vazio. E o nosso receio é que, de facto, daqui a uns meses voltemos a ter conclusões do Conselho Europeu que digam exatamente o mesmo, que são necessárias medidas suplementares para a recolocação e reinstalação destes refugiados. E essa era a primeira questão que queríamos colocar, de que forma é que, de facto, vamos ver a resolução deste problema ou não. Porque, e isto passando já para as relações externas também, foi referido a necessidade a ideia de haver pactos com países periféricos e que tenham alguma influência ou algum impacto na resolução deste problema nos países de origem de onde estas pessoas fogem, e isso de facto é relevante, é importante, não descuramos isso, é uma das partes essenciais da resolução do problema dos refugiados, é a sua origem. No entanto, da leitura dos documentos sai de facto apoios de planos financeiros e sai o reforço o reforço de uma Europa mais militarizada e mais securitária. E esse era o segundo ponto e a segunda questão que queríamos colocar no âmbito das relações externas, que tem que ver com o apelo ao reforço da relação entre a União Europeia e a NATO. Como é sabido, o Bloco de Esquerda sempre se opôs à NATO. E gostaríamos de colocar este apelo, a este reforço desta relação, em que modos é que se coloca, o que é que precisamente estamos aqui a falar no reforço desta relação, porque nos parece que a última coisa que é necessário neste momento é o reforço de uma aliança militar neste contexto. Em terceiro lugar, relativamente à negociação dos acordos comerciais, e tendo em conta, e é uma questão muito simples, tendo em conta que o CETA foi já dada a indicação de que a Comissão Europeia iria decidir pela competência exclusiva no que toca ao CETA, já foi decidido. Considerando também as declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros num dos últimos debates sobre este tema, que este tratado viria ao Parlamento para ratificação, e considerada a gravidade para o Bloco de Esquerda da decisão do Conselho Europeu, se de facto vai haver ratificação por parte do Parlamento Português e que medida adicional é que o Governo Português está a pensar tomar relativamente a este acordo, sendo que também é importante questionar sobre se irá haver por parte do Governo Português a rejeição ou não da aplicação provisória que está prevista para o CETA, que também nos parece bastante maliciosa para o nosso país, e, de facto, se vai haver uma coerência com as declarações que foram dadas pelo Sr. Ministro ou não no que toca ao CETA, porque, de facto, o avançar do tempo está a ultrapassar-nos, o tratado será considerado como competência exclusiva, existe ainda alguma hipótese de os Estados-membros poderem avocarem o pedido de verificação jurídica ainda pelo Tribunal Europeu para que sejam, ou pelo menos algumas das linhas deste acordo sejam ratificadas no nosso país, ou em qualquer outro Estado-membro, para que de facto possa haver um escrutínio democrático deste acordo que até agora, pelos vistos, não irá ser feito. E era para já estas questões que queríamos colocar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Relativamente aos três pontos que colocou, o primeiro referente às migrações. Eu sigo as observações da Sra. Deputada e, sobretudo, as observações iniciais, sobretudo porque tem sido sistematicamente essa a linha que nós temos seguido. Ou seja, tal como a Sra. Deputada, temos alguma dificuldade em entender a morosidade e o tempo de resolução deste problema. E ficamos imensamente preocupados com a emergência de algumas iniciativas, designadamente de referendar a afetação da reinstalação de refugiados, etc. E o que nós sentimos é que, no que diz respeito a esta matéria, tem havido uma lentidão imensa na capacidade de resolução de problemas. Nós hoje, Portugal, é o segundo país da União Europeia com o número mais elevado, é o segundo país que recebeu mais refugiados. E, de facto, é extraordinário. É extraordinário porque, evidentemente, houve decisões da Comissão Europeia, houve decisões dos diferentes concelhos no sentido de reforçarem a capacidade técnica para a resolução do problema no terreno, na Grécia, e hoje a Grécia continua a ser confrontada com este problema, quando este problema é um problema europeu e, por um lado, os Estados-membros ainda não asseguraram o reforço das competências técnicas que tinham sido definidas para serem colocadas na Grécia e, por outro lado, há de facto uma lentidão imensa, caso por caso, para libertar e para resolver, para recolocar ou reinstalar os refugiados que se encontram na Grécia. Apesar de tudo, tenho uma visão um pouco mais otimista do que a senhora deputada Isabel Pires relativamente às conclusões deste Conselho. Ou seja, este Conselho não se limita a reforçar e repetir as conclusões de conselhos anteriores, mas avançou em algumas áreas no sentido não só de acelerar este processo, mas sobretudo no sentido de agir no terreno, quer nos países de origem, quer nos sentidos de trânsito, para que possa haver uma estabilização social, económica, Estado de Direito nesses países, para que o problema da imigração possa ser resolvido na origem. Resolvido na origem não significa um fecho por parte da União Europeia. Porque, por exemplo, se perguntar aos refugiados sírios que se encontram na Tunísia o que é que eles pretendem voltar à Síria, uma vez a Síria em paz. E, portanto, o primeiro desejo destes cidadãos é viverem nos seus países se tiverem condições de vida nesses países. Daí que para nós seja importante o reforço da presença e da cooperação com estes países, o estabelecimento de parcerias estratégicas com estes países de onde vêm os refugiados, de onde vêm muitos dos imigrantes que chegam à Europa, mas também naqueles países que são países de trânsito e que podem cooperar com a União Europeia na resolução do problema. E, portanto, o facto de ter avançado para o estabelecimento de parcerias estratégicas e de pactos de cooperação com estes países, parece-nos que há, de facto, um avanço. Sobretudo quando o objetivo que está, digamos, no caderno de encargos relativamente a cada uma destas parcerias estratégicas vai no sentido da promoção do emprego, da criação do emprego jovem, da formação profissional dos jovens que levem à fixação dos jovens nessa região. E isso é particularmente importante porque se nós identificarmos, por exemplo, quais são as diferentes origens do terrorismo, nós, sem querer confundir, evidentemente, um fenómeno com o outro, mas se quisermos olhar para todos os fatores que estão na origem dos movimentos terroristas, nós constatamos que os jovens desempregados e em situações de exclusão social são mais facilmente recrutáveis para ações terroristas, onde quer que elas possam vir a ter lugar. E, portanto, esse tipo de ação, esse tipo de parcerias estratégicas que a União Europeia pretende desenhar e estabelecer com esses países podem também ajudar a resolver a estabilização da região. Poderá dizer, mas esses eixos já existiam na política de vizinhança da União Europeia. É verdade que já existiam, mas não têm sido suficientemente desenvolvidos e foram mais uma vez valorizados e foram libertadas verbas adicionais, duplicando na prática o financiamento que está atribuído a essas parcerias estratégicas para que elas possam efetivamente funcionar. E esse é o objetivo. Portanto, se eu comparar as conclusões deste Conselho Europeu para os conselhos anteriores, há de facto uma repetição, mas essa repetição manifesta que o fenómeno continua a existir. O Sr. Deputado Vitalino Canas referia há pouco que a emergência de novos pontos na agenda esqueciam outros pontos. A enumerar, o citar, o referir estes pontos na agenda manifestam a atualidade política deste tipo de preocupações e isso parece-nos que é de louvar. Seria insuficiente, sim, se o Conselho Europeu se tivesse limitado a reproduzir aquilo que tinham sido decisões iniciais. Mas houve progressos nesta matéria e, portanto, houve aqui, se quisermos, linhas de cooperação e linhas de trabalho novas que podem ajudar a resolver o problema na região. Relativamente ao ponto da cooperação com a NATO, relativamente à cooperação com a NATO, é preciso ter presente que trata-se de um manifesto conjunto, independentemente da posição do Bloco de Esquerda relativamente à NATO, mas Se nós olharmos para as críticas que ao longo de anos têm sido feitas à União Europeia e à ausência de estratégia de defesa da União Europeia e à ambiguidade por parte da União Europeia no que diz respeito a uma política de defesa comum, por um lado, e por outro lado à participação de alguns dos Estados-membros da NATO, eu penso que nós só poderemos considerar como positivo este esforço e esta cooperação entre a União Europeia e a NATO e ao facto da Cimeira de Varsóvia vir a adotar uma declaração conjunta entre a União Europeia e a NATO. Relativamente à política comercial, a nossa posição não mudou. É exatamente a mesma e o que nós temos é que aguardar as decisões do Tribunal de Justiça no sentido de podermos avançar em matéria de ratificação do CETA. O que nós dissemos na audição que discutiu o TTIP e o CETA é exatamente a mesma posição que temos hoje, ou seja, tudo o que é da competência exclusiva da União Europeia poderá entrar antecipadamente em vigor na medida em que é da competência exclusiva da União Europeia. Tudo aquilo que decorre das competências dos Estados-membros deverá ser ratificado pelos respectivos Parlamentos Nacionais. E o que carece de ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais não entrará em vigor antes de se finalizar todo o processo de ratificação. Ou seja, exatamente a mesma posição que assumimos aqui no debate, na audição sobre a política comercial da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Permite-me que comece com uma nota prévia. Sr. Secretário de Estado, não está em causa o enorme prazer que é ouvi-la nesta Comissão e consigo que discutimos nesta Comissão. Mas, de facto, tem uma leitura política que eu não posso deixar de assinalar, que hoje, logo no dia de hoje, depois de termos tido notícia que esta audição seria feita pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Ministro tenha delegado em si esta mesma audição. Mais uma vez, não está em causa sequer o cumprimento da lei de acompanhamento dos atos europeus, nós sabemos que a lei é clara, não está em causa o prazer que é, de facto, ouvi-la e o conhecimento que tem sobre estas matérias, mas nós sabemos que hoje havia um conjunto de outros temas que também estavam em cima da agenda e o facto do Ministro, ontem mesmo, se ter feito substituir, eu acho que não é positivo nesse sentido. Até porque nós sabíamos que hoje, de facto, era inolvidável, não podíamos passar ao lado do tema das sanções. E eu queria lhe dizer, Senhora Secretária de Estado, muito diretamente uma coisa. O CDS considera que estas sanções são não só injustas, mas também injustificáveis. São injustas no plano político, mas são injustificáveis no plano técnico. Porque nós não podemos esquecer que, de facto, no plano técnico até, foram os portugueses, com o seu esforço, que conseguiram reduzir um déficit de mais de 11% em 2011 para um déficit que, sem efeitos extraordinários, em 2015 estaria no limite dos tratados. E isso implicou, certamente, uma política orçamental rigorosa, implicou muitos sacrifícios para as pessoas, nomeadamente no plano fiscal, mas permitiu-nos ultrapassar essa dificuldade, permitiu-nos até fazer muitas reformas estruturais que eram muito importantes e que foram feitas em linha com a própria Comissão Europeia e com as indicações que recebemos da Comissão Europeia. Eu sei que neste momento a Comissão deve desconfiar do facto de muitas dessas reformas estruturais estarem em fase de reversão, de estarem a ser revertidas. Mas os portugueses não podem pagar mais por causa dessa reversão que neste momento está de facto a acontecer. Mas também no plano político, essas medidas, essas sanções seriam totalmente injustas, porque de facto foi essa resiliência, essa capacidade de sacrifício do povo português, mas também em alguma parte essa crença e a pertença também a um espírito europeu que nos fez ultrapassar essas dificuldades e era isso mesmo que ficava posto em causa. Senhora Secretária de Estado, eu gostava de fazer uma pergunta muito concreta. Tivemos conhecimento hoje na imprensa que o Sr. Primeiro-Ministro escreveu uma carta ao Presidente da Comissão, ao Presidente Juncker, E, de acordo com a imprensa, o Sr. Primeiro-Ministro assume que o déficit de 2015, sem o efeito one-off BANIF, seria de 3,2% e que o déficit para 2016 é de 2,5%. Eu não conheço esta carta, não tenho nota dela ter sido enviada uma cópia à Assembleia da República, penso que não foi, e, portanto, gostava que confirmasse que esta carta existe e gostava que me confirmasse ou desmentisse o teor desta mesma carta. Da parte do CDS, mais uma vez, a nossa posição é absolutamente clara. Nós somos uma oposição, nós teremos sempre uma oposição clara e frontal a qualquer sanção, porque elas são injustas e injustificáveis. Permita-me depois, Sr. Secretário de Estado, também que fale um bocadinho sobre o tema que admito que tenha sido o tema mais importante destes dois dias de Conselho e de reunião subsequente ao Conselho, que foi o tema do referendo no Reino Unido, o tema do Brexit. E, reafirmando que eu acho que isto é mau para a União Europeia, mas que também é mau para o próprio Reino Unido, eu acho que há um ponto também que nós temos de dizer, e que temos de dizer como democratas, e que, curiosamente, ainda não ouvi ser dito aqui hoje. Nós temos de respeitar o voto popular. Num referendo é o soberano que fala e o soberano é sempre o povo. E, portanto, qualquer uma das nossas palavras não é um desrespeito pelo exercício da soberania popular que expressa através do voto, mas sim sobre a consequência que isso tem. E eu acho que a consequência é uma consequência negativa para o Reino Unido, mas também negativa para a União Europeia. E isso implica que nós saibamos como é que queremos discutir agora qual é que vai ser a relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Eu não falarei aqui da nossa relação bilateral, nem é este o sítio próprio para o fazermos. A relação bilateral entre Portugal e o Reino Unido é histórica, conhecida, é muito importante para nós no plano económico, no plano cultural, num conjunto de planos, mas eu queria falar hoje só da relação entre a União Europeia e o Reino Unido. E nesse sentido, perceber no Conselho Europeu que tipo de concessão de novo relacionamento é que nós estamos aqui a falar. Eu acho que, felizmente, se afastou um bocadinho aquela ideia inicial de que agora a relação e o início desta relação teria de ser uma espécie de punição, as medidas da União Europeia teriam de ser uma espécie de punição ao facto do Reino Unido ter votado como votar. Eu acho que isso seria um total erro e parece-me que as palavras que eu já ouvi depois do Conselho Europeu não apontam nesse sentido. Aliás, fazendo uma inversão de alguns espíritos que ouvimos no início. Mas gostava de perceber também, nesse sentido, que tipo de concessão é que nós estamos aqui a falar. Estamos a falar de algo mais parecido com, por exemplo, um modelo norueguês, de algo mais parecido com um tratado de comércio livre, tipo CETA, tipo outro tratado. Nós sabemos que vamos começar agora um longo processo de negociação. E nesse processo de negociação, mais uma vez, não havendo uma lógica punitiva, há um ponto sobre o qual nenhum de nós pode ter a mínima dúvida. Nós não podemos, enquanto europeus, pôr em causa muitos daqueles que são os princípios fundamentais sobre os quais construímos a própria União. E o acesso ao mercado comum implica sempre também disponibilizar e cumprir as quatro liberdades, nomeadamente a liberdade de circulação de pessoas, já em falo das outras, mas nomeadamente garantir isso desde o primeiro dia. E isso certamente que é muito importante para os interesses portugueses, até para o interesse dos portugueses que estão no próprio Reino Unido. É que, caso contrário, o que nós estaríamos a fazer não era anglicizar uma regra, era sim comunitarizar uma exceção. E isso seria profundamente errado para o próprio processo de construção da União Europeia. Segunda nota também, Senhor Secretário de Estado, que lhe gostava de colocar muito concretamente, que tem a ver com a defesa, nesse sentido também, a defesa dos interesses dos portugueses que estão neste momento no Reino Unido. Eu sei que a questão não se coloca já para já, até porque, como é óbvio, nem sequer foi ainda acionado o artigo 50, mas o que é expectável, quais é que são as perspectivas para os nossos imigrantes que estão no Reino Unido, o que é expectável para quem, o que é que nós podemos dizer a um português que hoje está no Reino Unido e quer saber o que é que vai ser o seu futuro. Depois, uma segunda nota também, Senhora Secretária de Estado, era perguntar-lhe o seguinte. Nós percebemos que com o Reino Unido fora da União Europeia, há muitos investimentos que hoje estão colocados no Reino Unido que necessariamente se vão deslocalizar para outros pontos do continente, se vão deslocalizar para outros Estados da União Europeia, continente e também da Irlanda. Nomeadamente, uma grande parte do investimento que acontece hoje no Reino Unido, que é o investimento no setor financeiro. Por exemplo, uma das coisas que pode ficar em causa são os passporting rights das próprias instituições financeiras, que não precisam nesse sentido, nomeadamente as que estão sediadas na City, não precisam nesse sentido de uma sucursal local e nesse sentido podem se deslocalizar. E eu perguntava-lhe o que é que o governo português neste momento está a fazer para poder também ser atrativo para esse investimento que quer vir agora para o próprio continente. Acho que isso é uma matéria também bastante relevante. Depois também lhe queria perguntar, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, sobre um ponto que para nós é um ponto relevante. Uma das matérias que estava na agenda do próprio Conselho era um apelo que o Presidente da Comissão tinha feito para se reafirmar o compromisso de cada um dos Estados para rapidamente podermos concluir as negociações em torno do TTIP. Foi um apelo feito já no passado. Como é óbvio, o resultado do referendo no Reino Unido terá também um efeito nessas próprias negociações. Não é indiferente também para o acordo comercial também com os Estados Unidos o que aconteceu no Reino Unido, isso todos nós sabemos, mas eu gostava de perceber efetivamente o que é que neste momento o governo português perspectiva em torno do TTIP. Nós, Portugal, temos um interesse estratégico muito importante. O TTIP dá-nos uma centralidade que muitas vezes nos é negada também na própria União Europeia. Nós não somos periféricos no espaço do TTIP e eu gostava de perceber efetivamente o que é expectável neste momento, consequência do referendo e consequência também do próprio Conselho Europeu. Guardarei para uma segunda intervenção do meu grupo parlamentar um conjunto das questões.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tentei perceber aqui com o Sr. Ministro se tinha sido intenção dele vir aqui à reunião da Comissão Assuntos Europeus para responder à questão do Sr. Deputado e percebi, como habitualmente, que como as delegações dos países integram o chefe de Estado ou de Governo e os secretários de Estado dos Assuntos Europeus, os ministros dos estrangeiros não integram essas delegações e, portanto, normalmente o Sr. Ministro entende que deverá ser a pessoa que participa, é uma força de expressão, que acompanha o Primeiro-Ministro, como sabe, hoje em dia os Primeiros-Ministros não estão acompanhados em sala, é que deverá fazer o debriefing do Conselho de Assuntos Europeus. Eu estou de acordo com o Sr.
Não quero interromper, nem quero entrar em diálogo, Sr. Estado, eu percebo isso. A verdade é que o Parlamento foi notificado que viria o Sr. Ministro. E eu gostava de perceber porque é que houve essa alteração. Não é a regra normal, é que o Sr. Ministro disse que viria cá e ontem descobrimos que vinha a Sra. Secretária de Estado. Sem nenhuma falta de consideração, porque a consideração que temos por Vossa Excelência é muita, eu gostava de perceber porque é que o Sr. Ministro disse que vinha e depois deixou de vir. Eu acho que isso tem uma leitura política que não deixa de assinalar.
Se me permite, Sra. Secretária de Estado, para precisar esta questão, foi o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares que indicou à nossa Comissão que viria à audição pós-Conselho Europeu o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, acompanhado, obviamente, pela Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, mas indicou que seria o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigada pela precisão, Sra. Presidente, mas penso que terá havido um equívoco de informação e não houve nenhum, e é isso que eu queria clarificar, e só isso, não houve nenhum recuo ou nenhuma modificação da posição por parte do Sr. Ministro. Relativamente à questão das sanções, eu devo dizer que sigo algum do raciocínio e alguma dos argumentos do deputado Pedro Mota Soares, que as sanções são injustas, que as sanções são injustificadas, a resiliência dos portugueses, são expressões que anotei e que considero que correspondem exatamente também à nossa análise sobre a questão. Relativamente à carta, efetivamente o Sr. Primeiro-Ministro enviou uma carta ao Presidente da Comissão Europeia e esta minha resposta prende-se com a resposta que eu dei ao Sr. Deputado Duarte Marques, em que nós procurámos fazer tudo o que era necessário, o Governo tem procurado fazer tudo o que é possível fazer, quer do ponto de vista das políticas orçamentais propriamente ditas, quer do ponto de vista do explicar e do demonstrar com os argumentos evidentes que essas sanções são, como referiu o Sr. Deputado, injustas e injustificadas. Relativamente à questão da relação entre o Reino Unido e a União Europeia e ao respeito do voto popular, sem dúvida que essa questão é uma questão importante. Mas não é uma questão linear. Não é uma questão linear no sentido em que o referendo no Reino Unido é um referendo consultivo. E sendo um referendo consultivo, alguém tem que decidir que o resultado do referendo é aceito. E o Sr. Cameron assumiu que ia aceitar como válido o resultado do referendo. Aliás, como seria expectável, como é expectável, dificilmente um Primeiro-Ministro poderia tomar uma decisão contrária. A questão que se pode colocar aqui é: e o Parlamento Britânico tem uma palavra a dizer nesta matéria ou não? É um debate enorme que existe no Reino Unido. Conversei com várias pessoas sobre o assunto. Uma coisa é certa, para não entrarmos nos argumentos jurídicos e nos limitarmos aos argumentos políticos, 5 em cada 6 deputados do Parlamento Britânico quiseram fazer o referendo e, portanto, muito difícil seria hoje sequer avocarem a situação de terem que decidir sobre a matéria. E, portanto, o que paira neste momento é o melhor é a decisão ficar onde ela está neste momento, ou seja, por parte do Governo. Estou de acordo com o Sr. Deputado no sentido de, independentemente da importância da relação bilateral, ser decisiva manter a relação multilateral. E esta relação multilateral, do nosso ponto de vista, é importante por 2 razões. Pela relação multilateral em si, no sentido da relação entre um país como o Reino Unido, não sendo parte da União Europeia, poder ter uma cooperação estreita com a União Europeia no desempenho da União Europeia e no interesse do Reino Unido também, mas também numa segunda dimensão. A saída do Reino Unido da União Europeia coloca necessariamente em cima da mesa a relação atlantista da União Europeia, no sentido em que nós sempre defendemos. E, evidentemente, se nós pensarmos só em termos geométricos, para não dizer geoestratégicos, a saída do Reino Unido desvia necessariamente o centro do funcionamento da União Europeia. Também é por isso que a relação futura com o Reino Unido é importante e é também por isso que nós sublinhamos as 3 áreas em que identificámos como sendo áreas de cooperação futura com o Reino Unido, designadamente em matéria de segurança e em matéria de defesa. Relativamente à questão da saída do Reino Unido e a continuação das negociações comerciais, designadamente entre a União Europeia e os Estados Unidos, eu diria que mais do que o sentido da minha resposta é a resposta que o Presidente Obama deu quando esteve no Reino Unido. Ou seja, a continuação da negociação entre a União Europeia e o Reino Unido vai-se fazer, entre a União Europeia e os Estados Unidos vai-se fazer, no quadro do TTIP, sem qualquer modificação do calendário, da agenda das rondas negociais, etc., e, usando as palavras de Obama, com o Reino Unido começará a negociar do zero. Consideramos que estas afirmações têm um contexto político e um momento em que foram proferidas, mas apenas para lembrar a resposta que o Presidente Obama deu à sua pergunta. Relativamente à questão da comunidade, da presença da comunidade portuguesa no Reino Unido. Evidentemente, essa questão para nós é uma questão importante, como eu já tive a oportunidade de referir, e por isso colocámos em cima da mesa qual era a disposição do Reino Unido em continuar a cumprir as suas obrigações enquanto Estado-membro da União Europeia nesta fase de transição em que se negocia a saída e que nós não sabemos onde é que ela vai terminar. E, portanto, o compromisso que nós tivemos por parte das autoridades britânicas é que eles respeitariam todos os compromissos enquanto Estado-membro da União Europeia, enquanto forem Estado-membro, incluindo necessariamente a livre circulação. Relativamente especificamente à comunidade portuguesa, logo no início, após o Brexit, o secretário de Estado das comunidades portuguesas recomendou aos portugueses residentes no Reino Unido que solicitassem a residência permanente, se tinham direito a essa residência permanente, e a orientação, a sugestão que tivemos por parte das autoridades britânicas ontem foi exatamente nesse sentido. Todos os cidadãos da União Europeia que têm condições para terem residência permanente devem pedir residência permanente, e hoje mesmo o secretário de Estado das comunidades portuguesas está em Londres para dialogar com a comunidade portuguesa, por um lado, e por outro lado para anunciar o reforço dos serviços consulares no Reino Unido para que a comunidade portuguesa no Reino Unido possa ter mais apoio. E penso que fundamentalmente eram estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Também gostaríamos de abordar aqui alguns dos assuntos que estiveram presentes neste Conselho Europeu, mas em primeiro lugar fazer uma consideração de ordem mais geral. A questão é, perante a enorme crise que a União Europeia está e que a União Europeia atravessa, a solução e aquilo que aponta como perspectivas para o futuro é mais do mesmo. Ou seja, uma espécie de fuga para a frente, ignorando as profundas contradições que se agravaram e que se aprofundaram, contradições que conduzem naturalmente a uma concentração de poder, aos povos a viverem com mais dificuldades, pobreza, desigualdades, à retirada, novos passos na retirada de soberania aos Estados-membros, ou novas perspectivas e um avanço no caminho da militarização. Aliás, exemplos disto estão bem presentes nas conclusões do Conselho Europeu, nomeadamente na Estratégia Global da União Europeia e neste novo ímpeto na cooperação entre a União Europeia e a NATO, o mercado interno, ou então o objetivo da conclusão da União Económica e Monetária. Ou seja, a União Europeia insiste no mesmo caminho, nas políticas que foram responsáveis pela situação de crise e de empobrecimento dos povos, e aquilo que aponta, como referi, é mais do mesmo. Indo aos assuntos em concreto, Sra. Secretária de Estado, em primeiro lugar não podia deixar de referir o tema que está a ser designado como das sanções, mas fazer a seguinte referência. E começando pelas recomendações específicas do semestre europeu. As recomendações específicas e que foram aprovadas têm uma insistência num conjunto de reformas estruturais designadas reformas estruturais que já demonstraram que só conduzem o nosso país para o empobrecimento e para uma maior exploração dos trabalhadores e do povo. Insiste nas mesmas receitas e na mesma política que já demonstrou que não resolve nenhum dos problemas do nosso país. E esta questão relativamente às eventuais e possíveis sanções, em primeiro lugar dizer que nós consideramos, aliás a Assembleia da República já tomou uma posição pública em relação a esta matéria, que são inaceitáveis as chantagens, as pressões e as ingerências sobre Estados soberanos. Que estas eventuais sanções, mais do que elas em si próprias, elas advêm de uma opção, de um conjunto de instrumentos, desde o Pacto de Estabilidade e Crescimento, o Tratado Orçamental, o Semestre Europeu, ou seja, um conjunto de instrumentos vários que foram sendo criados com vista a condicionarem o desenvolvimento dos próprios países e a condicionarem também a soberania dos próprios países. E aquilo que está muito claro e aquilo que está em cima da mesa é uma tentativa por parte da União Europeia, de procurar impor ao nosso país, soberano, em que o povo é que deve decidir qual é que é o futuro que pretende para o nosso país, continuar a impor uma política que o nosso povo já rejeitou. Não é por acaso que ouvimos um conjunto de dirigentes europeus, um conjunto de funcionários da União Europeia, a colocar em causa medidas positivas com o objetivo de recuperação de rendimentos e de direitos, como sejam as 35 horas, a reposição de salários e pensões, o aumento do salário mínimo nacional, exatamente com este objetivo de tentar impor a continuação do caminho que o nosso povo rejeitou nas passadas eleições. E por isso, Sra. Secretária de Estado, nós consideramos, aliás, o PCP tem apresentado esta proposta que é fundamental a realização de uma cimeira intergovernamental com vista à suspensão e à revogação do Tratado Orçamental e com vista à revogação do Tratado de Lisboa. É fundamental libertar o nosso país das amarras e dos condicionalismos que estão neste momento a impedir o nosso desenvolvimento e a melhoria das condições de vida do nosso povo. O segundo, outra questão que foi também abordada no Conselho Europeu e que não podia também deixar de fazer aqui uma referência, prende-se com o referendo do Reino Unido. Nós entendemos que é um acontecimento de enorme magnitude política, entendemos que a vontade do povo britânico deve ser respeitada, consideramos inclusivamente que esta é uma oportunidade para o questionamento do processo de integração capitalista da União Europeia e das suas políticas, políticas que têm gerado um enorme descontentamento entre os povos, em que esta expressão, muito embora reconhecemos que há diversas motivações para o seu resultado, mas que o resultado do referendo do Reino Unido expressa exatamente esta mesma expressão de rejeição deste processo de integração capitalista na União Europeia. Consideramos que é inaceitável a chantagem sobre a legítima e soberana posição por parte do povo britânico e não podemos acompanhar uma tentativa da União Europeia de tentar não só condicionar o processo de saída, nomeadamente quando se faz referência à invocação do artigo 50 do Tratado de Lisboa, um processo de saída à medida da vontade do Diretório de Potências da União Europeia, mas está-se também a tentar condicionar as relações bilaterais entre os Estados-membros, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? De que a União Europeia está a procurar colocar condicionamentos nas futuras relações bilaterais que os próprios Estados-membros soberanos podem ter diretamente e bilateralmente com o próprio Reino Unido. E nós, Sra. Secretária de Estado, consideramos que é importante que o nosso país, que Portugal, que os seus órgãos de soberania possam desenvolver um quadro próprio de relações bilaterais, económicas, políticas, culturais com o Reino Unido, relações mutuamente vantajosas e que naturalmente as questões relacionadas com a comunidade portuguesa têm que naturalmente estar em cima da mesa, ser tida em conta e ser salvaguardada. Uma última questão, ou um último aspecto para terminar, tendo em conta que já estou que ia utilizar bastante tempo, mas sobre as migrações. Nós mantemos, aliás, e aquilo que tem vindo a público só vem dar razão à posição que nós temos tido, nós PCP, no que diz respeito ao acordo entre a União Europeia e a Turquia. Aquilo que se está a considerar de positivo neste acordo, que é conter e empurrar os refugiados para fora das fronteiras da União Europeia, não está a garantir a salvaguarda dos direitos humanos dos refugiados. É uma forma da União Europeia se desresponsabilizar e mandar para fora das suas fronteiras a necessidade de tomar medidas efetivas de garantir os direitos humanos destes mesmos refugiados. Notícias vindas a público, como a morte de sírios junto às fronteiras de turcas. Nós já levantámos esta questão aqui por forças policiais turcas. E depois a outra questão de que também, como chamámos a atenção e referirmos, o facto do Mediterrâneo estar de facto a tornar numa vala comum, infelizmente, onde milhares e milhares de pessoas nos últimos meses têm vindo têm vindo a falecer. Nós, permita, Sra. Secretária de Estado, que reitere o seguinte: nós consideramos que, de facto, é errado, que este acordo é muito negativo, não tem permitido garantir esses mesmos direitos humanos e que a União Europeia deveria, naturalmente, no quadro do direito internacional e daquilo que são as questões que estão previstas no plano internacional, garantir, efetivamente, os direitos humanos e condições e a dignidade destas pessoas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, iria procurar responder às questões que colocou relativamente à primeira questão. Há uma coisa que é uma... O Primeiro-Ministro lembrava há dias o comício que o Partido Socialista fez em 1976, que se chamava, sob o lema, A Europa Connosco. Lembrava isso para lembrar que o Partido Socialista sempre foi um partido europeísta e que agora no governo continuará a ser um partido e no governo continuará a defender a permanência de Portugal no Reino Unido, na União Europeia. E diz, afirma claramente que a pertença de Portugal é à União Europeia e não faz sentido pensar a pertença de Portugal fora da União Europeia. Isto não significa, como ele próprio referiu e tem referido em diferentes momentos, que nós não tenhamos uma posição crítica relativamente àquilo que consideramos que é crítico e que tem que se mudar, tem que ser mudado no contexto da União Europeia. E é para isso que nós estamos a trabalhar. Na consciência plena de que não o fazemos sozinhos, porque nenhum país o faz sozinho, mas temos que construir maiorias, temos que construir consensos no quadro da União Europeia. E é esta a posição do Governo no que diz respeito à sua pertença e à sua relação com a União Europeia. E é esta a nossa base de partida relativamente à análise das restantes questões políticas. Algumas delas significam necessariamente uma maior partilha de soberania. Por exemplo, quando nós estamos a falar na luta contra o terrorismo, tem que haver mais cooperação entre os serviços de informações dos diferentes Estados-membros e isso é necessariamente uma partilha de soberania e, portanto, é, digamos, essa a orientação do Governo na relação com a União Europeia. Segunda questão, a questão das recomendações. Eu gostaria de destacar o seguinte: este exercício das recomendações faz parte do semestre europeu. O semestre europeu que tem um quadro formal, um quadro jurídico, que decorre do facto de Portugal ser parte integrante da zona euro. Existe uma regulamentação que estabelece como é que o semestre europeu funciona no sentido de uma cooperação e de uma corresponsabilização entre os Estados-membros que leve a que o euro possa ser a moeda com o valor que ela tem no contexto mundial e que a zona económica correspondente à zona euro possa produzir, possa gerar crescimento económico e criação de emprego. Evidentemente que no quadro destas regras existem as recomendações. E estas recomendações que foram feitas, o Governo tem dito sempre que assume a sua responsabilidade no quadro do semestre europeu. Mas o semestre europeu não é uma bíblia, ou seja, o semestre europeu pode sempre, em determinado momento, se os países entenderem que as regras ou algumas regras do semestre europeu devem ser alteradas, essa discussão está sempre em cima da mesa. Nós temos um conjunto de regras e assumimos o cumprimento dessas regras. Eu gostaria, apesar de tudo, olhando para as 5 recomendações que não se distanciam significativamente das recomendações que são feitas do ponto de vista global ao quadro global das recomendações feitas aos outros Estados-membros, gostaria de destacar, por exemplo, a 2ª recomendação que propõe que, em consulta com os parceiros sociais, se assegurem salários mínimos nacionais
que sejam consistentes com a promoção do emprego e a competitividade. E penso que isto é claramente uma orientação que o Governo tem seguido. Foi assim que subiu ligeiramente o salário mínimo nacional em concertação com os parceiros sociais e no quadro que finalmente é aqui definido por esta recomendação. E, portanto, o que nós temos que fazer é absorver, é de certa forma transpor estas recomendações para o quadro orçamental português, como fazem os restantes Estados-membros da União Europeia. O que não significa que quando há uma aplicação das regras, em que nós entendemos que há uma forma diferente de interpretar a aplicação das regras, que há espaço para uma maior flexibilidade, que não possamos reivindicar ou solicitar a aplicação dessa flexibilidade. É também nesse quadro que nós temos reagido relativamente à hipótese de haver sanções contra Portugal, porque entendemos que na aplicação plena, global, flexível, política das regras do semestre europeu, as sanções seriam injustas e injustificadas, para citar o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Relativamente ao terceiro ponto, é continuarmos a seguir uma política que o povo rejeitou. Eu penso que este Governo tem provado que um argumento que o Partido Socialista usava na oposição, que é não há uma via única para atingir objetivos. Os objetivos europeus são objetivos para todos os Estados-membros da União Europeia e todos os Estados-membros da União Europeia devem contribuir para esses objetivos. E esses objetivos são fixados com a participação dos representantes dos Estados-membros, quer ao nível governativo, quer por via dos parlamentares, dos membros do Parlamento Europeu, que são eleitos diretamente pelos cidadãos dos Estados-membros. E esses são os objetivos globais em matéria de política orçamental, de política económica, de política social da União Europeia. Mas compete aos Estados-membros definir as políticas para atingir esses objetivos. E neste compete aos Estados-membros, o Governo português não abdica. Compete ao Governo português, compete aos decisores e às instituições políticas portuguesas definirem as políticas para atingirem os objetivos ao nível europeu. Sobre a conferência intergovernamental, eu aqui não consigo seguir a senhora deputada. Posso estar enganada, mas acho que não é o melhor momento para nós pensarmos na revisão dos tratados. Acho que a prioridade, no contexto da União Europeia, a prioridade é apresentar resultados que os cidadãos possam sentir, que os cidadãos europeus possam sentir e sentir que a União Europeia decide sobre políticas que tenham um impacto positivo nas suas vidas, designadamente na sua segurança e no seu bem-estar social. E penso, do meu ponto de vista, é esta a prioridade hoje da União Europeia, mais do que iniciar-se num processo de revisão dos tratados. Relativamente ao Brexit, efetivamente, a questão da presença da comunidade portuguesa e dos direitos dos cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido é para nós uma prioridade. Mas, como eu referi, nós temos duas ambições. Uma ambição é haver um quadro de relação clara entre o Reino Unido e a União Europeia, e a segunda ambição, não coloca uma hierarquia, e a segunda ambição é Portugal conseguir manter com o Reino Unido a relação de séculos e de história longa que mantém, manter essa relação e não criar qualquer dificuldade de relação artificial com o Reino Unido. Relativamente à questão das migrações, refiro exatamente aquilo que referi há pouco. Efetivamente, eu penso que neste Conselho Europeu se deu um passo em frente, no sentido de criar um ambiente mais favorável na região, quer a sul, quer a oeste da União Europeia, que permita atenuar o fluxo de refugiados por um lado, o fluxo de migrantes por outro e, sobretudo, que crie condições de vida aos cidadãos que, em condições normais, preferiam viver nos seus países do que atravessar o Mediterrâneo, procurar o incerto e, como dizia o escritor, quem troca o certo por um incerto, alguma razão há de ter. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu irei só tomar um minuto ou dois e depois passarei a palavra à minha colega Rubina Berardo. Ela quererá falar sobre o Brexit. Eu só queria fazer esta primeira intervenção na segunda ronda acerca ainda da questão do semestre europeu e sanções. Não vale a pena estarmos com ofuscações. O procedimento por déficits excessivos tem uma natureza dinâmica. Não vale a pena querer confundir os portugueses a dizer que isto remete para factos passados. Com todo o respeito que me merece, e merece muito, o Sr. Deputado Vitalino Canas fez uma analogia entre o procedimento por déficits excessivos e os procedimentos criminais, francamente infeliz e absurda. Porque senão, veja-se bem, o esboço do Orçamento de Estado deste Governo foi chumbado em Bruxelas. Era evidentemente um orçamento para o que viria a seguir. E, portanto, o semestre europeu está carregado de regras que remetem para o passado, presente e futuro. O regulamento do procedimento por déficit excessivo, tanto no braço corretivo como no braço preventivo, e tenho a certeza que a senhora Secretária de Estado conhece muito bem esse regulamento, está cheio de referências que remetem para o presente e para o futuro. Eu podia indicar aqui nos considerandos, nos artigos, veja bem que até há um indicador chamado objetivo de médio prazo, isto é, que remete lá bem para o futuro. Portanto, o que está em causa é certamente o passado, o resultado de 2015, mas 2016 e a trajetória para a frente. Não vale a pena estar a ofuscar os portugueses quanto a essa matéria. Era bom haver essa clarificação. Segundo ponto, não se trata de o governo português defender opções do governo anterior. Não é nada disso. É defender os resultados do Estado português. Não são opções políticas, são os resultados. E nesse sentido eu gostaria de fazer uma pergunta muito concreta à senhora Secretária de Estado. O que é que o atual governo português fez para, na atual negociação com a Comissão Europeia, o que é que fez com o relatório do Eurostat de abril de 2016, que explicitamente aparece anexado à própria notificação por déficits excessivos, que dá um déficit para 2015, Eurostat, Comissão Europeia, que dá um déficit para 2015, uma vez purgado as ajudas ao sistema financeiro, de 2,8% para 2015. Eu gostava de saber porque é que o governo português nunca fala nisto e o que é que fez com este resultado no diálogo com a Comissão Europeia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, serei muito, muito sucinta. Sobre a questão do resultado do referendo britânico, para além das consequências diretas, também para as consequências indiretas do Brexit, ou do suposto Brexit, sobre a arquitetura funcional da União Europeia. Uma vez que no seguimento do referendo já houve vários comentários de diversos líderes europeus, por exemplo, daria aqui o caso, por exemplo, de Martin Schulz a apontar claramente para um verdadeiro governo europeu, a necessidade de haver um verdadeiro governo europeu, para o próprio guião franco-alemão, que foi partilhado também pelo governo polaco ontem, sobre a posição do Ministro de Negócios Estrangeiros, Zéro, e de Steinmeier, e que aponta também claramente para a criação de um super-Estado europeu. Ou seja, existe aqui já umas primeiras indicações de se estar a cozinhar aqui um caldo federalista como resposta à questão do Brexit. E qual é que é a posição do governo português face a estas posturas de, coincidentalmente ou não, também de líderes socialistas europeus, se vai alinhar nesta clara linha federalista dos diversos governantes rumo a um Estado federal como resposta a um Brexit. E acho que seria também curioso ver quais foram as conclusões, por exemplo, do grupo de Visegrado em preparação para o Conselho Europeu, que diz claramente, em vez de debates teóricos sobre mais Europa ou menos Europa, precisamos de um enfoque numa melhor Europa, uma melhor Europa que trabalha a questão da coesão, do investimento, de inovação e de completar o mercado único digital e de energia. Portanto, qual é que seria a posição do governo português se alinha com este caldo federalista? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora o Partido Socialista, primeiro a Sra. Deputada Francisca Parreira, depois o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Obrigada, Sra. Presidente. Saudar a Sra. Secretária de Estado, naturalmente, no âmbito desta audição, e saudar também os senhores deputados aqui presentes, bem como todo o pessoal técnico de apoio. Bom, eu não tomarei muito mais que um minuto ou dois minutos nesta intervenção para manifestar, naturalmente, também em nome do Partido Socialista, de forma expressa, a preocupação com muitas ou algumas posições que recentemente vamos tomando conhecimento relativamente a postura de vários Estados-membros, nomeadamente a notícia muito recente de que a Hungria irá realizar a 2 de outubro um referendo sobre o plano de recolocação dos migrantes entre os Estados-membros da União Europeia. É precisamente este tipo de atitude populista, é este tipo de atitude que é altamente preocupante pelas razões que subjazem à determinação deste tipo de referendos, que creio que Portugal tem dado um exemplo em termos daquilo que é solidariedade no quadro da sua inserção na Europa e que nos devia também preocupar a todos. Portanto, deixar aqui naturalmente também a nossa preocupação expressa e, quiçá, dizer que a Europa estaria naturalmente a precisar de fazer um referendo àquilo que é a matriz solidária entre Estados-membros e à noção de solidariedade inter-Estados. Depois, porque creio que é sempre importante, a grande maioria das questões relativamente à política, à agenda europeia para as migrações e à política de recolocação e reinstalação de refugiados, já foram aqui colocadas imensíssimas questões que me levaram naturalmente aqui a reequacionar algumas perguntas que tinha para fazer, mas é sempre bom enfatizar, e acho que é disso que se trata também, enfatizar e reposicionar o papel de Portugal no âmbito da Europa relativamente à política de reinstalação e à política de recolocação de refugiados. Sabemos que a declaração conjunta entre a União e a Turquia, que data 18 de março, prevê medidas extraordinárias para pôr cobro aos fluxos de migração ilegal proveniente destes países, deste país, que a atual situação no terreno indicia que estas medidas estão a surtir efeitos. Apreciamos que há evolução no quadro destas medidas extraordinárias. Gostaríamos, pois, que a Sra. Secretária de Estado nos pudesse aqui indicar e esclarecer sobre a atual situação do acordo com a Turquia. Sabemos também que, segundo compromissos previamente assumidos em agosto de 2015 no âmbito da Agenda Europeia das Migrações, Portugal aceitou reinstalar refugiados através do mecanismo um por um, previsto pelo acordo também União-Turquia, e que já ao abrigo do Programa Nacional de Reinstalação de Refugiados, criado em 2007, Portugal transmitiu a sua disponibilidade para reinstalar mais refugiados. Gostaríamos, Sra. Secretária de Estado, de perceber ao abrigo dos diferentes mecanismos qual a disponibilidade revelada por Portugal e até ao momento que medidas foram concretizadas neste domínio. No que toca à dimensão externa desta agenda, da Agenda Europeia das Migrações, sendo certo que a União Europeia notou que não deveria descurar o tratamento das causas profundas dos fluxos migratórios e reconheceu e recomendou que fossem empreendidas medidas no sentido de eliminar a necessidade dos refugiados iniciarem a viagem para a Europa, ajudando-os em locais mais próximos das suas casas e incrementando também os esforços diplomáticos e a luta contra as causas na resolução das crises como as da Síria e da Líbia, saber que tipo de enquadramento tem tido isto na União e que tipo de postura tem tido Portugal relativamente a estas matérias. Obrigado.
A senhora deputada Vitalino Canas tem que apelar ao seu poder de síntese, a favor.
Nesta segunda ronda que temos... mas eu posso fazer a terceira ronda, não...
Excedeu muito os 5 minutos.
Não, mas é que o senhor Presidente não contou o tempo da senhora deputada. Deixou ficar o tempo que tinha anterior, não sei se reparou nisso.
Não, ultrapassou bastante.
Não, mas aqueles 9 minutos não foram apenas da senhora deputada, foram os que vinham já de trás, dos outros, da outra intervenção. Foi o tempo
pois
utilizado
então,
pelos senhores deputados.
Um lapso. Muito bem, de qualquer maneira...
Os senhores deputados do PSD excederam qualquer os 5 minutos e depois...
De qualquer maneira, a senhora deputada excedeu em muito os 2 minutos e meio, que restava a repartir dos 5 minutos globais.
Muito bem, senhora Presidente, posso recorrer à terceira ronda, mas era apenas para evitar essa circunstância. Duas questões, senhora Presidente. Primeira questão que eu não tinha podido tratar inicialmente e penso que merece ser aqui referida, estando num debate sobre questões europeias e sobre a presença de Portugal na União Europeia, cumprimento dos seus compromissos, eu queria deixar aqui uma declaração em nome do Partido Socialista, creio aliás que talvez seja a primeira vez que há uma declaração dessa natureza aqui na Assembleia da República, depois do evento que for referir ter ocorrido, eu queria deixar aqui a nossa preocupação, não queria utilizar a palavra repúdio, que é talvez um pouco excessiva, mas a nossa preocupação, a nossa incompreensão em relação às palavras do Ministro das Finanças alemão, quando inopinadamente e sem qualquer fundamento, referiu a possibilidade de Portugal ter de recorrer a um novo programa de ajustamento. Essas palavras que são prejudiciais para o nosso país, mesmo no seu relacionamento com os mercados, e portanto devem aqui ser totalmente objeto da nossa incompreensão e da nossa rejeição. Queria deixar essa declaração oficial em nome do Partido Socialista, porventura ainda não tinha havido a possibilidade de o fazer nesta Assembleia em reuniões formais. Segunda questão em relação àquilo que o Sr. Deputado Miguel Mordado referiu, eu acho que fez ali algumas confusões e eu acho que ele até, sendo uma pessoa com uma cultura superior, quando refletir sobre aquilo que disse e as várias misturas que fez ali, medidas preventivas, repressivas, etc., o que é que cada uma delas tem a ver com o quê, pois verificará que houve ali alguma confusão. Mas não me queria referir a essa confusão, queria apenas dizer o seguinte. Senhor Deputado, quando um governo de um país se relaciona com a União Europeia, não tem de defender nem resultados nem políticas, tem de defender que cumpriu as regras e os compromissos que existiam. E é isso que o governo português tem feito em relação ao que vem de trás. Havia regras e havia compromissos. Os resultados do cumprimento dessas regras não foram nada que nós possamos orgulhar-nos. Mas havia regras e havia compromissos. Essas regras e esses compromissos foram cumpridos. E, portanto, não pode haver sanções quando se cumpriu as regras e se cumpriu os compromissos. Os resultados não foram perfeitos, como aliás nós sempre dissemos que não poderiam ser com essas regras e com esses compromissos. Mas foram cumpridos, portanto não pode haver sanções. E, Sr. Deputado, o que eu lhe queria dizer é que nós esperávamos que o PSD também fizesse o mesmo agora em relação àquilo que o Governo está a fazer. Há regras e há compromissos. E o Governo português está a cumprir essas regras e está a cumprir esses compromissos. Veremos depois os resultados. Serão melhores, certamente, do que aqueles que foram obtidos com o Governo anterior. Mas as regras e os compromissos que estão existentes, que estão vigentes e que estão erguidos, que foram combinados, estão a ser feitos. E nós gostaríamos que o PSD, em vez de andar a pedir planos B, a dizer que o Governo não faz o que devia fazer, que as contas não estão certas, etc., viesse dizendo não. O Governo português realmente está a procurar cumprir as regras. É isso que nós esperávamos e era isso que seria patriótico. Mas, aparentemente, o nosso patriotismo não é igual ao vosso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito brevemente, duas notas e algumas questões. Em primeiro lugar, relativamente ao Brexit, e visto que já muitas questões, entretanto, foram colocadas e foram sendo respondidas, há uma que nos parece importante colocar, porque será talvez das mais relevantes para nós, enquanto Estado-membro e também para todo o processo de construção europeu. E, portanto, esta será, de facto, e já foi aqui referido que estamos perante um dos momentos de maior crise da própria União Europeia, será, porventura, a oportunidade para aprofundar determinados debates que até agora foram sendo evitados sobre como é que foi até agora construída esta União Europeia e o que é que poderá ser feito de diferente para a frente. Mas também para estarmos atentos a algumas alterações políticas que estão a emergir em alguns países da União Europeia e que são também preocupantes e, de alguma forma, mesmo durante a campanha no Reino Unido, surgiram alguns laivos desse tipo de alterações políticas. E, nomeadamente, falamos, por um lado, da vontade expressa por alguns Estados-membros de reverem também as suas condições de adesão e de permanência na União Europeia. Já houve alguns Estados-membros que deram indicação de que teriam essa vontade. E se o Conselho Europeu também abordou estas matérias ou não, mas por outro lado, e também interligado com isto, a ascensão de facto de narrativas políticas extremamente conservadoras, forças políticas claramente xenófobas e anti-imigração que têm vindo a surgir como. Não que elas sejam novas, mas têm vindo a surgir com alguma força nos últimos meses em alguns países que pertencem também à União Europeia. E, portanto, que tipo de análise é que também o Governo faz desta análise e deste problema e do futuro de discussão política que, tendo em conta este cenário político, podemos estar perante uma discussão política de alguma forma turbulenta e que vai pôr em contraste duas formas, ou várias formas visivelmente diferentes de ver alguns valores, como sejam a solidariedade entre os povos, por exemplo, com partidos políticos que são anti-imigração ou xenófobos. É um bocado impossível ter este tipo de debates e como é que o Governo vê este debate futuro. Por outro lado, uma nota final sobre a questão das sanções, que também, entretanto, já foram muito referidas e algumas perguntas também já foram respondidas, mas parece-nos que há algo que tem, algumas questões que devem ficar claras e se todos e todas, qualquer partido com assento parlamentar no Parlamento Português é contra as sanções, então essa oposição às sanções também tem que ter alguma consequência prática, não pode ser apenas uma posição política que sirva para arremesso político e, portanto, não faz sentido, de facto, já foi dito, sermos sancionados por políticas que já foram rejeitadas. Mas também há que responder com firmeza à ameaça que é feita constantemente, por exemplo, aos países do sul da Europa, porque de facto neste momento o que estamos a assistir com as sanções é de que elas não são técnicas, elas são políticas e isso é uma das questões mais graves associadas a estas sanções, é que de facto estamos a falar de uma punição política por decisões políticas que têm sido tomadas nos últimos meses que divergem daquilo que seria inicialmente pensado pelo Diretório Europeu e daquilo que eles gostariam que nós estivéssemos aqui a tomar e, portanto, não estamos a falar de sanções técnicas, estamos a falar de sanções políticas, a nosso ver. E isso tem que ser recusado, já foi recusado liminarmente pelo Parlamento, mas, de facto, tem que ter alguma consequência prática, e isto também falando daqueles que aprovaram, tanto no Parlamento Europeu como no Parlamento Nacional, os mecanismos que deram vida, digamos assim, aos mecanismos das sanções. Já se falou aqui de quais é que são, não só, sim, inclui todos, e portanto o Tratado Orçamental, mas também o mecanismo do Semestre Europeu e outros que já foram aqui falados. E portanto, pegando também por fim numa frase que foi dita por si sobre a possibilidade de debate sobre as regras e a possibilidade de discussão sobre as regras, elas de facto têm sido diferentes consoante o país, já o temos visto, além de que não são cumpridas por nenhum país na sua íntegra, portanto, isso é óbvio, e também porque penalizam sempre os cidadãos em nome da estabilidade dos mercados, e pelos vistos isso é que interessa no que toca às regras, e portanto, que tipo de regras e que tipo de alterações é que podemos estar a falar ou que poderão estar em cima da mesa.
Obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra o seu deputado do CDS-PP, Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Secretária de Estado, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas suas respostas às questões, e eu devo começar por afirmar que a questão que aqui trago tem fundamentalmente a ver com o esclarecimento que foi dado anteriormente à questão colocada pelo meu grupo parlamentar, pelo deputado Pedro Mota Soares, e que nos deixou bastante intranquilos. A sensação que temos é que em todo este processo o Governo procura disfarçar algum nervosismo e, sobretudo, parece esconder informação dos portugueses na medida em que todos os dias somos surpreendidos com factos novos. Em suma, o deputado Pedro Mota Soares pediu à Senhora Secretária de Estado que confirmasse aquilo que veio a público, ou seja, que houve o envio de uma carta pelo Primeiro-Ministro português António Costa, onde ele não ignorava e não contestava que o déficit de 2015 se situava nos 3.2, por um lado, e por outro lado, em que previa que o déficit para 2016 deverá rondar os 2.5. Foi isto que veio ao público. A Senhora Secretária de Estado, confrontada com este facto, confirmou a carta. Isso deixa-nos bastante preocupados, na medida em que isto reflete uma alteração profunda daquilo que vinha sendo afirmado pelo Governo. Deixa-nos preocupados na medida em, não surpreendidos infelizmente, porque todas as semanas, para não dizer de todos os dias, temos vindo a ser surpreendidos com afirmações dos governantes que revelam que, na verdade, a situação prevista no Orçamento de Estado pelo Governo está totalmente fora do alcance. Tivemos na semana passada o Sr. Ministro das Finanças aqui na Assembleia da República a dizer que a estimativa de crescimento para 1.6 estava fora do horizonte, mesmo 1.2 seria difícil, foi o que o Sr. Ministro das Finanças disse, logo corrigido pelo Sr. Primeiro-Ministro, e hoje temos, ao que parece, através de uma carta enviada para a União Europeia, nem sequer diante dos portugueses, a assunção de que o déficit já não se vai situar nos 2.2 que estavam previstos, mas sim nos 2.5, ou seja, vamos ter um orçamento retificativo, é o que parece indicar, e desta forma o Governo vai anunciando aos portugueses as más notícias que têm para dar. E talvez por isso nós compreendamos também a razão de preocupação da Comissão Europeia. Eu tenho diante de mim uma notícia de março de 2016, na altura em que o Governo fixou o déficit e onde assumia que o déficit tinha ficado na casa dos 4,4% e descontado o BANIF, esse déficit se situava nos 3%. Esta era a posição oficial do Governo até ontem, ao que parece. Mas parece que ontem o Governo já não contesta que o déficit se situa nos 3.2 e ainda vemos aqui o Sr. Deputado Vitalino Canas a dizer que o percurso que os portugueses fizeram não é digno de orgulho. Surpreende-nos muito que o diga assim, deste modo. Mas já se vê bem o patriotismo do Governo português nas posições que tem assumido no estrangeiro e que de alguma forma parecem confirmar o entendimento de que o Governo parece pretender realmente um aproveitamento político-partidário desta questão e não defender a posição que é a posição do país, que só pode ser uma, que a Senhora Secretária de Estado aqui disse. As sanções seriam injustas e injustificadas. Ora, se são injustificadas é porque o déficit não é 3.2, mas 3%. E, portanto, o Governo tem que se bater por este entendimento, mesmo que isso possa, na política partidária, não ser aquilo que mais lhe convém, mas tem o dever de defender isso e não o está a fazer, e está, ao mesmo tempo, a assumir simultaneamente que a trajetória orçamental para este ano, a trajetória fixada pelo Governo, está fora do alcance. Ora, que patriotismo é este? E em que posição coloca o país, diante das instâncias comunitárias, quando não tem a capacidade de se bater por aquilo que é essencial neste momento? Em primeiro lugar, o déficit sem o BANIF situa-se nos 3%, foi isso que o Governo sempre assumiu, e em segundo lugar, a trajetória orçamental está firme, o Governo está empenhado e garante que a cumpre e não escreve nem assume que está fora do alcance, pelo contrário, assume praticamente todas as semanas de que não só ao nível do crescimento, ao nível de todos os indicadores, como seja a trajetória do investimento externo em Portugal, todos esses indicadores são negativos e realmente face a isto coloca o país numa situação muito difícil. Dito isto, eu não posso deixar de sublinhar a posição do CDS sobre esta matéria, sobre as sanções, tem sido bastante clara. Nós somos totalmente contra as sanções, mas pressupõe um empenho do Governo, um empenho firme do Governo, na trajetória que é assumida diante das instâncias europeias. E a nossa oposição às sanções não constitui qualquer adesão às políticas do atual Governo. Temos sublinhado, aliás, publicamente, a necessidade do atual Governo dar garantias firmes de que irá cumprir as metas fixadas no quadro do Orçamento e do Programa de Estabilidade, e infelizmente vemos confessado que tal não será possível. Neste sentido, e termino, Sra. Secretária de Estado, com uma sugestão que o Sr. Primeiro-Ministro divulgasse a carta que enviou ao Presidente da Comissão Europeia, porque creio que isso era bom para o esclarecimento de todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhora Secretária de Estado, voltando ainda a alguns dos assuntos que abordámos na primeira ronda de questões, não posso deixar de referir, Senhora Secretária de Estado, que creio que está muito claro, quando a gente fala das recomendações específicas, das sanções, aliás, quando foi a discussão, vários momentos temos tido nestes últimos meses, em que claramente a União Europeia tenta forçar o país, numa atitude que nós consideramos que é de facto inaceitável, tenta forçar o país a adotar as políticas que a União Europeia pretende para o nosso país, foi isso que quis dizer há pouco e que nós reiteramos, ou seja, para manter a anterior política que vigorava e que de tantos malefícios conduziu aos trabalhadores portugueses e ao povo português, com empobrecimento, desemprego, dificuldades no acesso a direitos fundamentais, como seja a saúde, apoio social. Senhora Secretária de Estado, também não posso deixar de fazer esta referência, ela já foi aqui também feita, no que diz respeito às declarações do Ministro das Finanças alemão em relação à situação portuguesa, além de uma inaceitável ingerência, além de uma irresponsabilidade, creio que revela bem a perspectiva que este governante tem sobre o nosso país. Claramente, tratando Portugal como se fosse uma espécie de colónia ou algo parecido, e que nós consideramos que é um absoluto desrespeito e que é também profundamente inaceitável, sendo nós um Estado soberano e em que o nosso povo é que decide no nosso país. Sobre as migrações, preocupa-nos aqui mais um aspecto que eu não referi há pouco. A Senhora Secretária de Estado fez na sua intervenção inicial uma referência para um conjunto de pactos, que creio que foi esta a designação que utilizou, para o estabelecimento de um conjunto de acordos, não sei se será esta a figura, com um conjunto de países, nomeadamente países do continente africano. Senhora Secretária de Estado, esperemos que não seja efetivamente mais uma tentativa para impor as políticas da União Europeia a países soberanos, que não seja mais uma tentativa para contenção de refugiados à semelhança do que está a fazer na União, na Turquia, e esperemos que não seja mais uma tentativa para utilizar mecanismos como estão a utilizar na Turquia, aquele mecanismo designado de um para um, em que efetivamente é uma perspectiva profundamente negativa e desrespeitadora dos direitos, como referi há pouco, dos direitos humanos dos refugiados e dos demais imigrantes. Sobre o TTIP, Sra. Secretária de Estado, queria-lhe só fazer uma pergunta. Esta tem sido uma matéria bastante discutida aqui na Assembleia da República e que nós também temos trazido um conjunto de preocupações em relação a este, às negociações em torno deste acordo comercial. Queria-lhe perguntar se que evoluções é que se registaram nos últimos tempos, se é que de facto houve alguma evolução. E depois uma última questão, ou uma última referência, sobre o designado Plano Juncker, o Plano de Investimento, o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. Nas conclusões do Conselho Europeu, é referido que já apresentou resultados resultados concretos. Mas, Sr. Secretário de Estado, nós fizemos uma crítica forte a este programa, porque ele era muito mais vantajoso para os países mais desenvolvidos, países mais fortes, peço desculpa por esta expressão, mas eu creio que percebem o que é que eu quero dizer. E que países periféricos, economias mais débeis, como é o caso do nosso país, seriam claramente penalizados e não havia, de facto, uma equidade no acesso a esses fundos. Os resultados concretos são exatamente isso, Sra. Secretária de Estado. Dos dados que temos, 90% dos investimentos em parcerias público-privadas são nos 5 maiores países e Portugal ainda não teve qualquer projeto aprovado. E eu creio que isso demonstra, de facto, as desigualdades e a não existência de equidade na atribuição deste fundo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para a resposta a estas questões em conjunto, o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Vou tentar seguir as questões que foram colocadas. Algumas vão no mesmo sentido, portanto, integrá-las-ei numa mesma resposta. E começaria pela matéria orçamental. Em primeiro lugar, o projeto de orçamento apresentado por Portugal não foi chumbado. O projeto de orçamento apresentado por Portugal na relação com a União Europeia seguiu exatamente o mecanismo, que eu posso dizer tradicional, da relação entre os países e a Comissão Europeia, com uma diferença, é que o orçamento português, o processo do orçamento português foi tardio, foi isolado e, portanto, mais visível. Mas não foi chumbado pela Comissão Europeia e penso que é preciso sublinhar essa questão. O orçamento português foi aprovado, não posso usar a expressão aprovado, portanto, corrijo, foi aceite pela Comissão Europeia, que é a realidade que, do ponto de vista da relação entre um Estado-membro e a Comissão Europeia, é uma realidade significativamente diferente e esta segunda expressão é a mais apropriada. Relativamente à questão do valor do déficit e da polémica em torno do valor do déficit, aí as regras são muito claras e o Eurostat e a Comissão, com base nos dados do Eurostat, é que tem o poder final de fixação do valor do déficit. E essa modificação nas regras no âmbito da União Europeia devem-se designadamente àquilo que se passou em tempos com a Grécia, com dados falsos que foram fornecidos pelo governo grego e que o Eurostat não tinha poder para interferir no sistema de estatístico nacional grego no sentido de poder avaliar esses números. Estou a falar do ponto de vista formal, não estou a falar do ponto de vista político. Hoje o Eurostat e a fixação do déficit dos países é clara, está bem definido e a Comissão definiu sem o BANIF são 3,2. E, portanto, eu diria que o senhor, gostaria que o senhor deputado tivesse razão, mas estamos a falar na base... Estamos a falar na base daquilo que são os dados, os números oficiais aceitos pela Comissão Europeia e se nós estivéssemos a falar há 3 meses atrás, evidentemente que o governo português se bateu na altura porque o número que viesse a ser fixado fosse o número que correspondia àquilo que nós entendíamos que era o valor do déficit, que aliás, como sabe, ser-nos-ia mais favorável porque nos teria permitido na altura a sair do procedimento de déficit excessivo. Sobre a questão que levantou a senhora deputada, que é uma discussão que eu acho que é muito interessante e que merece a pena fazer, mas eu gostaria de referir uma questão que referi recentemente e gostaria de voltar a insistir nessa tónica. Eu, cada vez mais, quando assisto ou participo em debates sobre o futuro da União Europeia, sobre o futuro da Europa, tenho mais o sentimento, como alguém há alguns anos chamou a minha atenção para essa realidade, que há determinadas palavras que, ao usarem-se, contaminam o debate.
palavras tabu, mitos, palavras impossíveis de utilizar que contaminam o debate. O que nós temos procurado fazer é evitar essas palavras para evitar a contaminação dos debates, para evitar a contaminação do debate. É nesse quadro que eu situo a palavra federalismo, é nesse debate que eu situo a palavra maior integração, mais Europa, menos Europa, melhor Europa. E é por isso que eu recentemente dizia que o que eu penso que deve ser a ambição da Europa neste momento, e é a nossa posição, é a posição portuguesa neste debate, é que deve haver melhor Europa. A senhora deputada pode-me responder exatamente com a mesma argumentação, ou seja, quando eu digo melhor Europa, o que é que eu quero dizer com melhor Europa? E, de facto, o que nós queremos dizer com melhor Europa é uma Europa que consiga cooperar mais em matéria de luta contra o terrorismo, de defesa e de segurança comum, de promoção do crescimento económico, dada a interdependência das economias dos Estados-membros da União Europeia. Porquê? Porque é a forma da Europa continuar a responder à ambição com que foi criada, que é a paz, a estabilidade, a segurança e o bem-estar. E, de facto, entendemos que uma maior cooperação nestes campos pode permitir uma maior segurança dos cidadãos e pode promover o crescimento económico e a criação de emprego. É por isso que nós entendemos que Better Europe responde mais, melhor Europa, responde mais a essa ambição, sem entrar, sem limitar, digamos, o debate sobre a União Europeia. Quando cita as orientações do grupo de Visegrado, a observação que eu gostaria de fazer é que, relativamente às questões que identificou, evidentemente que esses são os aspectos positivos da declaração do grupo de Visegrado, mas o que nós assistimos nos últimos dias, sobretudo depois do Brexit, foi uma sucessão de reuniões a vários estatutos, a várias geografias, grupos geográficos, grupos que têm outras identidades, como o grupo de fundadores, o ex-franco-alemão a partir dos seus ministros dos negócios estrangeiros, declarações do Presidente do Parlamento, do Presidente da Comissão, do Presidente do Conselho Europeu, que se nós olharmos para essas declarações, uma por uma, sentimos que há contradição, mas sobretudo o que nós sentimos é que este debate terá que ser necessariamente aprofundado, mas aprofundado tendo sempre como objetivo responder às expectativas dos cidadãos. Relativamente à questão da Hungria, ao referendo da Hungria, à questão da reinstalação, à questão das medidas que podem ser tomadas e ao acompanhamento da realização do acordo União Europeia-Turquia. Como eu referi, já tive a oportunidade de referir aqui na Comissão Assuntos Europeus, o acordo União Europeia-Turquia surge, de certa forma, como um plano B. Como a senhora deputada disse muito bem, o déficit de solidariedade dentro dos Estados-membros levou à necessidade de se procurar uma outra solução e essa solução foi o acordo União Europeia-Turquia. É por isso que nós dizemos frequentemente que este acordo funciona como um plano B para a resolução da reinstalação e da relocalização dos refugiados. O que é importante nós constatarmos neste acordo entre a União Europeia e a Turquia, independentemente dos problemas que têm existido e que nós temos acompanhado no terreno, é que este acordo reduziu drasticamente, porque praticamente cessaram as travessias da Turquia para as ilhas gregas e é importante nós continuarmos a trabalhar para estabilizar e, sobretudo, para garantir uma solução sustentável no terreno. É por isso que as propostas que a Comissão Europeia apresentou agora e que o Conselho Europeu transpôs para as suas conclusões de investir em pactos com países da região, no sentido que também eles possam contribuir para a resolução do problema, quer na origem, quer no trânsito, significa um progresso relativamente a esta política. Nós referimos aqui, nós hoje somos confrontados com esta crise da União Europeia que decorre do Brexit, de um referendo que decidiu que um país deixava de ser Estado-membro da União Europeia. E, evidentemente, todos nós temos consciência de que a situação é diferente, de que a crise é grande. E, sobretudo, ainda ninguém mediu completamente o impacto da crise no espaço da União Europeia. Mas é preciso separar aqui duas coisas. Uma delas é nós percebermos porque é que este referendo se realizou. Este referendo realizou-se porque o Sr. Cameron, na penúltima campanha, colocou em cima da mesa a hipótese de fazer um referendo e na campanha seguinte prometeu fazer o referendo. E é isso que nós temos que registar também. E depois procurou e fê-lo, europeizou um problema que era à partida um problema do Reino Unido. E penso que é preciso registar que a União Europeia fez todos os esforços no sentido de evitar este resultado. Eu costumo dizer, talvez pela minha formação matemática, que a oferta da União Europeia ao Reino Unido foi um bocadinho mais que tangente, foi quase secante naquilo que são os valores fundadores da União Europeia. Mas porquê que o fez? Fê-lo exatamente pela importância da presença do Reino Unido na União Europeia. Dito isto, e não querendo comparar com crises anteriores, nós já fomos confrontados, e a União Europeia já foi confrontada com crises anteriores, como a rejeição do Tratado Constitucional por parte de dois países fundadores da União Europeia, a Holanda e a França, e já foi confrontada com a crise da não aprovação do Tratado de Lisboa por parte da Irlanda. E estou apenas a citar crises que têm a ver com o resultado de referendos. E a União Europeia saiu sempre dessas crises. E é esse, digamos, é aí que nós podemos ancorar o nosso otimismo relativamente à capacidade da União Europeia de poder sair desta crise. Dito isto, significa que estamos satisfeitos por aquilo que é a capacidade de resposta da União Europeia e das instituições europeias? A nossa resposta é não. E por isso acharmos que é o bom momento para fazermos todos os esforços no sentido que as instituições europeias consigam dar respostas mais efetivas àquilo que são as ambições das populações dos diferentes Estados-membros da União Europeia. E quando eu digo as ambições que são dos diferentes Estados-membros, estou a pressupor que essas ambições também são diversificadas. E eu penso que essa questão deve estar, nós temos que ser confrontados com ela, porque a emergência de movimentos populistas, de movimentos xenófobos que aparecem por todo o lado, tem muito a ver com a incapacidade ou com o déficit de capacidade da União Europeia de dar as respostas que os cidadãos europeus esperam. Mas também nós não podemos esquecermos de uma coisa, é que os eurobarómetros sucessivos evidenciam que, salvo raras exceções, a maioria das opiniões públicas dos Estados-membros acreditam mais nas instituições europeias do que nas instituições dos seus países. E eu penso que, quando nós discutimos a incapacidade das respostas políticas ao nível da União Europeia, também não podemos esquecer estes pressupostos. Relativamente à questão dos pactos e das parcerias, e para retomar a expressão da senhora deputada Paula Santos, quando refere, quando se questiona sobre a validade ou a legitimidade de pactos com países soberanos. A forma mais próxima de ilustrar qual é a ambição destes pactos, destas parcerias, são as parcerias que cada Estado-membro assina com a União Europeia, negocia e assina com a União Europeia, no quadro do período financeiro, neste caso, 2014-2020. Cada Estado-membro assinou com a União Europeia, negociou com a União Europeia um pacto, uma parceria, que no nosso caso se chama PT 2020. seguinte: é este espírito de parceria que está subjacente a estas parcerias estratégicas que a União Europeia está a procurar negociar, não apenas com a Turquia, como fez para resolver um problema imediato, mas que está a negociar, talvez no sentido de responder a algumas críticas que foram feitas a esta parceria com a Turquia, está a tentar integrar neste mecanismo todos os países que são abrangidos por este fenómeno, não apenas países terceiros que possam impor a sua vontade a outros países, mas procurando envolver neste quadro de parcerias todos os países da região que têm uma palavra a dizer. Porquê? Porque é deles que saem os cidadãos, porque é por eles que atravessam grande parte dos cidadãos que chegam à Europa. Portanto, é fundamental que estes países sejam associados a esta estratégia e não seja assinada uma parceria estratégica com um país terceiro que possa agir sobre estes países. Portanto, se há funcionamento democrático que nós, se há funcionamento que nós poderemos considerar como democrático, é este, porque envolve os países envolvidos no próprio processo de parceria estratégica na região. Relativamente ao plano Juncker, efetivamente o plano Juncker esteve na agenda do Conselho Europeu e a senhora deputada faz muito bem em alertar-me, em chamar a minha atenção para esta questão, porque efetivamente o limite do tempo e o olhar para o relógio impediram-me de chegar a este ponto e agora permite-me falar sobre ele. O plano Juncker esteve na agenda da reunião do Conselho Europeu exatamente porque é o momento de fazer a avaliação. É o momento de fazer a avaliação. Nós, desde há muito tempo, temos vindo a apontar para a dificuldade de alguns países, particularmente Portugal, aceder ao plano Juncker e ficámos satisfeitos pelo facto da avaliação da Comissão, da comunicação da Comissão, melhor dito, apontar já para essa realidade, para o facto de alguns países terem dificuldades estruturais para aceder plano Juncker. E, portanto, manifestamos, não consideramos que o problema está resolvido, mas foi com satisfação que vimos o facto de a Comissão ter incluído essa observação no plano Juncker. Portanto, a necessidade que apontam as conclusões para que possa aceder ao plano Juncker a outros países que até este momento não conseguiram aceder aos projetos no âmbito do plano Juncker. E, por outro lado, também vimos com satisfação o facto dos mecanismos financeiros que estão estabelecidos para o plano Juncker possam ser usados na cooperação para o desenvolvimento. Não estou a dizer que o montante que está afeto ao plano Juncker, o montante financeiro, seja deslocado para agir nos países a desenvolvimento, estou apenas a dizer que a formatação que está definida para esse mecanismo financeiro possa ser usada também para os países em desenvolvimento. Relativamente ao TTIP, não houve qualquer alteração. Está definida já a próxima ronda negocial tal como estava e não houve qualquer alteração no calendário e a 14ª ronda negocial vai iniciar-se no próximo dia 11 de julho. Penso que respondi a todas as questões, procurando associar algumas respostas na medida em que elas colocavam questões muito semelhantes. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Acabamos a segunda ronda com a auscultação anterior e prévia às respostas dadas agora pela Sra. Secretária de Estado dos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares. Não foi manifestada a intenção de haver a terceira ronda. De qualquer maneira, eu ponho à consideração dos senhores deputados, se quiserem fazer alguma clarificação adicional, estão à vontade. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Ana Caureta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, eu confesso que não me apercebi. Se a Sra. Secretária de Estado confirma o teor da carta, no sentido em que o Primeiro-Ministro terá referido que não contesta o déficit 3.2 e que prevê que o déficit em 2016 será 2.5. Eu creio que esta confirmação era importante e eu agradecia 2.5. 2.5, sim. É o que está escrito, é noticiado e eu agradecia se a senhora secretária de Estado está em condições de o confirmar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, não intervim até agora neste ponto, mas já que o CDS-EP quer uma terceira ronda, então vamos fazer a terceira ronda e vamos debater este ponto. Em relação a isto, existem notícias públicas que deviam ser conhecidas pelo CDS, uma resposta que o Sr. Primeiro-Ministro já deu a essa questão. Foi perguntada pela Comunicação Social e o Sr. Primeiro-Ministro disse: a minha correspondência com a Comissão Europeia em relação a temas desta relevância é correspondência com a Comissão Europeia, não é correspondência com mais ninguém. E, portanto, a pergunta que o Sr. Deputado aqui reiteradamente tem feito, foi feita também pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, já teve resposta do Primeiro-Ministro, não vai ser divulgado o conteúdo da carta, porque é uma carta que foi remetida à Comissão Europeia para tratar de um assunto sério para Portugal e não é para ser colocado no domínio público. É essa a questão que está aqui em causa e já foi respondido, portanto a insistência que é trazida pelo CDS-PP penso que é uma insistência apenas para criar aqui um qualquer número que me parece desnecessário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Senhora Presidente, parece-me que o Parlamento é um espaço sério de debate político e de escrutínio da atividade política e da atividade do Governo. Parece-nos óbvio que o Parlamento deverá ter acesso a uma carta, mas uma carta tão importante que pretende defender Portugal destas sanções, ou desta anunciada possibilidade de sanções, e portanto o Parlamento é um espaço sério e tendo em conta ao passado, não sei se o Sr. Deputado já se rir se o Parlamento é um espaço sério ou não, mas isso é a sua visão do Parlamento. A minha é que é um espaço sério. Não dá para rir. Dá para ficarmos preocupados. Porquê é que o Governo não quer ou não pretende divulgar esta carta que nos parece importante e admito que até já tenha dado conhecimento dela ou de muitos pontos dessa carta à própria imprensa. Se o Parlamento não tem acesso, de boa vontade, o PSD irá com certeza usar as ferramentas que tem à sua disposição para exigir ao Governo que apresente esta carta ao Parlamento, porque é óbvio, e aos restantes partidos, e todos os partidos que compõem esta casa e que foram eleitos para aqui estar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Não vejo mais nenhum pedido de esclarecimento. Para insistir na divulgação da carta.
Trabalhos. Vamos lá ver. O Sr. Deputado Vitalino Canas fez uma referência, um comentário sobre o meu pedido de esclarecimento e, em face dele, creio que é importante eu ter a oportunidade de esclarecer a razão pela qual entendo que esse esclarecimento é importante e deve ter lugar. Se me permitir, eu seria muito breve nessa exposição.
Mas vai insistir naquilo que há pouco ficou claro, que está a pedir ao Governo para divulgar a carta.
A questão não é só divulgar a carta. Esta audiência decorre no âmbito de um Conselho da Europa, do Conselho Europeu, e onde a questão das sanções foi levantada no âmbito da avaliação do semestre europeu com recomendações sobre a política orçamental portuguesa. Nós tivemos conhecimento pela imprensa que o Primeiro-Ministro ia enviar uma carta. Presumo que tenha sido o Primeiro-Ministro a anunciá-lo publicamente, porque, a não ser que haja escutas, foi o Sr. Primeiro-Ministro que anunciou que ia enviar uma carta. E depois tivemos conhecimento também pela imprensa que essa carta foi enviada. Presumo que, não, que tenha sido de novo o Sr. Primeiro-Ministro a divulgar o teor dessa informação. Mas a mim não me preocupa tanto a questão formal. A questão é esta: nós estamos no âmbito da avaliação de um procedimento por déficit excessivo que tem implicações sobre, naturalmente, a avaliação sobre a execução orçamental no curso do presente ano, e ao que tudo indica, o Governo está a assumir que o presente ano o déficit vai ser revisto, vai ser necessário um orçamento retificativo. Isto é qualquer coisa que veio a público.
Importante,
era da maior importância, numa altura em que estamos a avaliar as relações das instâncias europeias com o Governo português, isto sempre tendo a oportunidade de ter aqui a presença de um membro do Governo, era da maior importância que isto fosse totalmente esclarecido, na medida em que isso permite aos portugueses avaliar o que é que está aqui em causa, também em termos da posição da União Europeia sobre este assunto. Muito obrigado.
Para responder a estas observações suplementares.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu penso que o Sr. Deputado levantou uma questão, que é uma questão importante, que foi a abordagem da questão das sanções por parte do Sr. Primeiro-Ministro no Conselho Europeu. E, efetivamente, as sanções não estavam agendadas, não estavam na agenda do Conselho Europeu, e o Sr. Primeiro-Ministro entendeu aproveitar essa oportunidade, quer do ponto de vista da relação bilateral com os seus pares, quer do ponto de vista da sua intervenção, no sentido de alertar e usar os argumentos que todos os senhores deputados já ouviram, no que diz respeito à definição, à atribuição, à aprovação de sanções a Portugal, e, portanto, não desperdiçou essa oportunidade para, de viva voz, informar, sensibilizar os seus pares para essa questão. Relativamente à carta, o que eu posso dizer aos senhores deputados é que transmitirei ao gabinete do Primeiro-Ministro as manifestações de interesse que foram aqui estabelecidas e o senhor Primeiro-Ministro entenderá ou não, aí é a decisão dele, entenderá enviar a carta ao Parlamento. E, portanto, eu penso que será a melhor forma de conhecer o conteúdo da carta, porque penso que relativamente a algumas observações que o Sr. Deputado fez, e efetivamente não tenho tendência a pensar que não figuram na carta. E, portanto, transmitirei essa manifestação de vontade por parte dos senhores deputados ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Também a intenção da, presidência da mesa da Comissão dos Assuntos Europeus dirigir um convite ao Sr. Primeiro-Ministro para divulgação da carta, uma vez que esse é o sentido da maioria aqui expressa nesta comissão. E acompanhamos...
Presidente, mas isso foi expresso por quem? Não sei se foi expresso pelo CDS-UP e pelo PSD.
Pelo consentimento tácito do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e esta, se me permitem, é também uma prerrogativa da Presidente da Mesa desta Comissão, que a assume sem rebuço e sem condicionalismos. Por isso, a Sra. Secretária de Estado manifestou que tomaria a iniciativa de veicular a posição aqui expressa. A Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus acompanha essa iniciativa da Sra. Secretária de Estado e enfatizará essa iniciativa com uma carta convidando o Sr. Primeiro-Ministro a divulgar a carta que dirigiu às instituições comunitárias. Não é assunto, se me permitem, que vamos retomar o debate. Eu tomo a decisão em nome da Presidência da Comissão dos Assuntos Europeus, acompanhando uma iniciativa que foi aqui expressa pela Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Abro ao debate, se quiserem, outra vez a questão, por razões de tolerância e abertura democrática, mas a decisão está tomada. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O sentido do meu pedido de palavra é sobre o andamento dos trabalhos no exato ponto em que a Sra. Presidente o deixou. Para tentar exprimir-lhe algo que me parece evidente, um Presidente de Comissão não tem uma competência autónoma, tem uma competência para regular os trabalhos da Comissão. E, portanto, as posições que tomar enquanto Presidente da Comissão são aquelas que a Comissão sufragar. A senhora Presidente, enquanto deputada, tem toda a legitimidade, tem a senhora deputada, tem qualquer outro senhor deputado, tenho eu, em exprimir o ponto de vista que entender legítimo e, dentro desse ponto de vista, eventualmente achar que o senhor Primeiro-Ministro deve divulgar uma determinada carta. Mas é a senhora deputada que tem essa legitimidade. Invocar a sua condição de Presidente só se a Comissão o legitimar como tal, porque não tem uma competência autónoma que o regimento lhe confira para ter um poder material autónomo e diferenciado em relação à Comissão. A senhora Secretária de Estado ouviu-me lá aqui dizer que exprimirá junto do senhor Primeiro-Ministro de que ouviu vozes nesta comissão no sentido de considerarem que a carta poderia ser divulgada. Mas a comissão, ainda que porventura até o deliberasse maioritariamente, não pode vincular a divulgação de uma carta que tem uma natureza protocolar, e que só o titular do órgão político que exprimiu é que pode ser dono do juízo de oportunidade sobre a sua divulgação ou não. Nós não estamos no âmbito de uma comissão de inquérito que permita e legitima ao Parlamento requerer documentos relativamente a determinado processo. O Parlamento, nomeadamente através de uma comissão, como é o caso, tem a competência para fiscalizar os atos do Governo. Mas fiscalizar os atos do Governo é relativamente à produção externa desses atos. Agora, o modo como protocolarmente o Governo, enquanto instituição, se relaciona com outras instituições, dar-lhe-á a dimensão pública ou não lhe dará, em função de um critério que é seu e que não pode ser posto em causa. Agora, cada um, naturalmente, poderia gostar de conhecer a carta. E o Sr. Primeiro-Ministro, eventualmente, achar que não vem mal ao mundo, se entender divulgá-la. Mas que não pode haver vinculação, não pode. E que a Sra. Presidente não pode, enquanto Presidente, usar um poder autónomo para exigir a divulgação da carta, peço-lhe desculpa de lhe dizer, também não pode.
Muito bem, Senhor Deputado Jorge Lacão, Senhor Deputado Jorge Lacão, posso ter incorrido num excesso de voluntarismo quando disse que, como Presidente da Comissão, estaria a dirigir o convite ao Senhor Primeiro-Ministro para divulgar a carta. Depois corrigi imediatamente, porque essas não são realmente as minhas competências consagradas no regimento, mas o que é evidente e claro é que, estando aqui o membro do Governo, que expressou vontade de saber, junto do Primeiro-Ministro, a sua intenção ou não da divulgação da carta, eu acompanhei, como Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, essa vontade expressa pelo membro do Governo e associar-me a essa vontade. E é nesses moldes que a Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus irá fazer o convite ao Sr. Primeiro-Ministro para divulgar a carta dirigida à instituição europeia. E foi assim, nestes termos, que foi corrigida a posição inicial, está dentro das prerrogativas, não viola nenhuma norma, pelo contrário, está a corroborar e a reforçar uma vontade expressa pela Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Tem a palavra o Senhor Deputado Duarte Marques. Estou a ver que há aqui uma vivacidade extraordinária que nós temos que aproveitar, porque este é o debate político que interessa à Comissão dos Assuntos Europeus.
Senhora
tem
Presidente,
a palavra, Sr. Deputado.
Eu acho que a deputada Isabel Pires estava inscrita primeiro. Portanto. Senhor Presidente, há aqui uma questão que parece importante e, para já, a Senhora Presidente não disse. Penso que o Sr. Deputado Jorge Lacão deturpou um bocadinho as palavras. Senhora Presidente, a Senhora Presidente disse que ia, como Presidente da Comissão, e ia solicitar, ia pedir e fazer boa fé da intenção da Senhora Secretária de Estado. Aliás, devo aqui dizer que eu não percebo a posição do Partido Socialista. É que o mais elementar bom senso, que é aqui revelado pela Senhora Secretária de Estado, em nome da transparência e do debate europeu, que diz, muito bem, se há uma intenção de deputados de ver a carta, eu irei, como Secretária de Estado, manifestar isso ao Sr. Primeiro-Ministro. É aquilo que se espera. Não percebo o que é que tem. Não, o seu. Não. Eu não percebo o que é que o Partido Socialista tem a esconder ou quer esconder não querer mostrar a carta. É que qualquer interessado da Comissão de Assuntos Europeus quer saber o que tem essa carta. Também não estou à espera, obviamente, eu também não acredito que o PCP ou o Bloco de Esquerda não queiram ver a carta, só se tenham mudado de convicções de um dia para o outro. Agora, eu posso perguntar, aliás, atrevo-me a perguntar, se puder terminar, se a Sra. Presidente perguntar aos deputados em cada bancada se estão contra que a Sra. Presidente faça um requerimento a pedir a carta, o que é que os seus deputados dirão? Porque há bocado disseram que não se tinham pronunciado. Mas eu pergunto se estão contra. É que se estiverem contra, a questão é diferente. Eu queria saber se o Bloco de Esquerda está contra que a Sra. Presidente, em nome da Comissão, peça a carta. É que em todas as outras matérias, a Sra. Presidente faz pedidos a várias instituições em nome desta Comissão, sem ter que pedir autorização para isso. Era o que faltava, que a Comissão de Assuntos Europeus não pudesse ter acesso à legitimidade para pedir a tal carta. É que eu fico preocupado, o que é que tem a esconder com a carta? porque a carta deve ser de acesso público. Não sei o que é que eu... Porque já com a Caixa Geral de Depósitos assistimos uma prática deste governo. Era o que faltava se fosse ao contrário. Faz lembrar que a esquerda, de facto, lava mais branco. Mas ficamos todos apreensivos com o que é que tem a esconder. Agora, eu faço boa fé, sinceramente, faço boa fé na boa intenção da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que irá manifestar a vontade desta carta ser tornada pública. Também já sabemos que a experiência do atual Primeiro-Ministro, enquanto foi Presidente da Câmara de Lisboa, sempre ocultou o acesso a muita correspondência. E felizmente, foi obrigado pela CADA a demonstrar. Está ali uma deputada do Bloco de Esquerda, que é da Assembleia Municipal de Lisboa, e que sabe muito bem o que eu estou a falar.
Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Por isso é que eu me tinha inscrito mais cedo, era exatamente para responder algumas das questões que foram agora feitas. A única questão que nós colocámos é que nós não nos tínhamos pronunciado sobre o tempo, porque não era uma das questões que nós tínhamos colocado à Sra. Secretária de Estado. E, portanto, havendo a vontade da Sra. Secretária de Estado de fazer esse pedido, obviamente que não temos nada a obstar, como é óbvio... Após a resposta que houver, seja ela positiva ou negativa, por parte do Sr. Primeiro-Ministro, também se avaliará dentro desta comissão qual é que é a posição futura a tomar agora. Havendo essa vontade, obviamente que agradecemos o voluntarismo da Sra. Secretária de Estado para fazer essa questão, porque de facto é uma questão levantada que poderá ter relevância ou não, vamos ver de acordo com o conteúdo.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra só para expressar o seguinte. Além da Sra. Presidente, de facto, se poder ter, peço desculpa pela expressão, mas poder ter cedido, de facto, naquilo que são as competências da sua função, nós não nos pronunciamos, não pode assumir dentro do pronunciamento que houve no quadro do debate, estamos numa audição à Sra. Secretária de Estado, posições que os partidos não tomaram, e estou a falar claramente em relação ao PCP, nós não nos pronunciamos, por favor, contra, talvez, da abstenção. Essa é a questão, e eu creio que pela reunião, porque nós aqui o que estávamos a discutir e colocámos as questões à Sra. Secretária de Estado que entendemos que deveríamos colocar, e por isso pedi a palavra só para expressar esta nossa opinião, que consideramos que o Sr. Presidente fez uma leitura abusiva daquilo que não foi apreciado, não teve em discussão. A Sra. Presidente é que tirou essa conclusão, ainda por cima num quadro de uma audição, como já referi à Sra. Secretária de Estado, foi para isto que eu pedi a palavra.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Já tive a ocasião de dar a resposta ao que acabou de dizer a quando da resposta ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para uma clarificação, porque as palavras contam e cada palavra tem o seu significado, o que eu manifestei aqui foi que transmitiria ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro o interesse dos deputados em verem a carta e ele tomaria uma decisão nessa matéria. Portanto, a vontade minha de transmitir essa questão, senti que a expressão vontade, que era uma expressão um pouco para além daquilo que eu tinha dito. E, portanto, a minha disponibilidade é para transmitir o interesse dos senhores deputados em acederem à carta que o senhor Primeiro-Ministro enviou. De algum dos deputados.
Nesse sentido, também a Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus está disponível para corroborar a disponibilidade da Sra. Secretária de Estado e acompanhar essa disponibilidade no sentido de auscultar o Sr. Primeiro-Ministro a divulgar o teor da carta. E assim esperemos estar a tudo esclarecido. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, pela clareza das respostas que deu. Muito obrigada, senhores deputados. Eu peço aos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares que se mantenham na sala nos próximos 5 minutos, porque precisava de lhes transmitir muito brevemente um par de questões. Muito obrigada.